portanto, eu pedi-os mais 5 minutos. Está reunida a Comissão de Eventual de Inquérito Parlamentar para a Atuação do Estado na Atribuição de Apoios na Sequência dos Incêndios de 2017 na Zona de Pinhal Interior. Esta nossa reunião ordinária destina-se a ouvir, como depoente, o Sr. Professor Francisco Manuel Cardoso Castro Rego, na qualidade de Presidente do Observatório Técnico Independente. Esta audição realiza-se por indicação do Grupo Parlamentar do PCP, sendo que, nos termos das normas que nos regem e considerada a rotação de iniciativa dos vários grupos parlamentares, quem começa esta audição será o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e, seguindo-se na normalidade, os demais grupos. Recordo a todos e ao nosso depoente, embora sei que é informado previamente, mas também para ajudar quem nos ouve, esta audição consta de 3 rondas potenciais, sendo a primeira de 8 minutos para cada grupo parlamentar em sistema de pergunta-resposta, terminada essa, uma segunda ronda de 5 minutos por cada grupo parlamentar, mas de uma só vez, respondendo Vossa Excelência também globalmente no final das várias intervenções, e uma terceira, sempre que necessário, destinada a conferir 3 minutos a cada grupo parlamentar e 2 minutos a cada senhor ou senhora deputada, individualmente, se assim o pretender. Também está previsto uma intervenção inicial até ao máximo de 15 minutos, que Vossa Excelência fará, querendo, ou seja, pergunto-lhe se pretende usar dessa prerrogativa ou daríamos início imediato à nossa audição. Assim sendo, muito obrigado. Assim sendo, senhores deputados, vamos iniciar imediatamente a audição e eu passo a palavra à senhora deputada Fabiola Cardoso, grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentar os presentes, quem nos acompanha por videoconferência, os serviços e também agradecer a presença aqui do Sr. Professor Francisco Rego, enquanto Presidente do Observatório Técnico Independente, em mais esta sessão, em mais esta audição da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os apoios atribuídos na sequência dos incêndios rurais de 2017. Foi uma tragédia, foi uma situação que ainda hoje, passado 3 anos, permanece certamente viva não só na memória e no terreno de todos quantos passaram por aquela experiência traumática, mas que também deixou marcas espalhadas pelo país, não só marcas de tristeza e de alguma frustração, mas também marcas de solidariedade de um país que se conseguiu mobilizar para que chegassem alguns apoios e também quer esses apoios fossem apoios voluntariosos das pessoas, quer das próprias instituições. É esse o tema da nossa sessão aqui. Estamos aqui para apurar responsabilidades, essencialmente políticas, para descobrir o que é que aconteceu e para, de alguma maneira, tentar que também essas situações, esta terrível situação, não se repita, enquanto políticos que nos cabe, de facto, avaliar procedimentos, que escrutinar abordagens e até alterar legislação para que seja possível melhorar o enquadramento. O Sr. Professor é o diretor do Observatório que foi criado após estes incêndios para proceder a uma avaliação independente desses mesmos incêndios e prestar apoio científico às comissões parlamentares que tenham competência dentro desta área. Tem tomado, como é publicamente conhecido, o Observatório, algumas posições bastante críticas relativamente às opções do governo português sobre floresta e sobre incêndios. Assim sendo, a primeira pergunta que gostaria de lhe dirigir era qual foi o seu papel enquanto Presidente do Observatório Técnico Independente neste processo, no processo de atribuição de apoios na sequência dos incêndios rurais ocorridos em 2017.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra ao Sr. Professor Francisco Castro Rego. Faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, em primeiro lugar, por nos ouvirem e, digamos, por poder dar a minha contribuição nesta matéria. Eu queria, de qualquer modo, no princípio, fazer um pouco uma certa declaração genérica que o Observatório, enquanto tal, não se, digamos, não se debruçou especificamente sobre esta matéria. É uma matéria sobre a qual o Observatório se poderá debruçar se, digamos, se os deputados a quem o Observatório, digamos, reporta assim o entenderem, mas, digamos, aquilo que foi publicitado e que é público foram questões que eram mais do âmbito de outros órgãos, de possibilidades de corrupção, possibilidades de critérios pouco conhecidos, pouco claros, e, portanto, digamos, foi uma área com que nós, digamos, enquanto Observatório, não nos debruçámos especificamente, e, portanto, qualquer declaração mais, digamos, mais específica sobre essa matéria carece um pouco de um fundamento de trabalho sério, com o qual nós gostamos sempre de ter antes de nos pronunciarmos, para, no fundo, para preservar também a nossa integridade como observatório técnico em que as suas posições, umas mais críticas, outras menos, mas todas as suas posições terão um fundamento com conhecimento de causa, o que neste caso, enfim, não é completamente líquido. No entanto, eu poderei depois dar outras indicações sobre analogias com outras áreas com que já trabalhámos e que poderão talvez ser úteis para a abordagem deste processo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, posso deduzir daquilo que disse que o Observatório Técnico Independente não teve nenhum papel relativo no processo de atribuição de apoios à recuperação nem de habitações, nem de empresas, nem de equipamentos públicos e privados, nem de reposição do potencial produtivo da região afetada pelos grandes incêndios de 2017.
Para responder, por favor.
Sim, é verdade. Portanto, o mandato do Observatório está bastante claro na sua lei que constituiu por esta Assembleia e, de facto, digamos, não era previsto que nós pudéssemos intervir nessa matéria. Se esse pedido tivesse sido solicitado anteriormente, é evidente que nós teríamos todo o gosto em fazê-lo, mas não foi, nem teria necessariamente que ser, porque era um bocadinho fora do nosso mandato, mas, portanto, não fomos chamados nem antes nem depois a pronunciarmos sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Ainda assim, não havendo essa participação direta, gostaria que tornasse claro se tem conhecimento de alguma ilicitude na utilização dos apoios do Fundo Revita.
Para responder, por favor.
O conhecimento que temos sobre essa matéria são, digamos, aquele conhecimento que é público, que é comunicado através dos meios de comunicação social. Há, de facto, indicações de processos menos claros nesta matéria, mas, como diria, eu não quereria fazer nenhum depoimento específico sobre o assunto sem ter um fundamento, de um conhecimento de causa mais aprofundado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Retoma a palavra.
Muito obrigada. Passando então a um outro nível de análise, o Observatório Técnico Independente considerou que, sem mudanças estruturais ao nível da constituição da floresta e da sua gestão, ao nível do sistema de prevenção e combate a incêndios, é elevado o risco de repetição dos mega-incêndios de 2017, que tiraram a vida a mais de 100 pessoas e que destroçaram parte do território que ainda hoje está por recuperar. na sua opinião, quais são as mudanças estruturais necessárias e de que forma devem ser priorizadas para termos um território mais resiliente aos fogos rurais e impedir que situações como esta se repitam?
Para responder, por favor.
Bom, nós temos sido bastante claros na ideia de que o contexto é cada vez, digamos, mais complicado com as alterações climáticas. O dia de hoje é também um sintoma dessas alterações, temperaturas muito elevadas, com ventos, securas, portanto, e o contexto de combustível acumulado na nossa floresta continua a ser do mesmo tipo. Tem havido alguma intervenção e algum esforço nas áreas que confinam com as habitações individuais, mas em relação à floresta propriamente dita, tem havido muito poucas alterações para aquilo que nós consideramos que deveria acontecer. Recentemente há uns planos de transformação de paisagem que nos parecem apontar no sentido correto, mas foram até agora sempre ações com muita pouca eficácia na transformação de uma paisagem, e sem essa as condições de contexto são sempre muito complicadas. Por outro lado, nas questões que estão mais associadas à parte estrutural do combate, também chamámos a atenção logo na nossa primeira análise da importância de que se fossem estabelecidos contratos plurianuais e exigentes com as associações de bombeiros voluntários e com os bombeiros, que lhes permitissem, digamos, uma clarificação de direitos e deveres, uma obrigação de formação e uma garantia de perenidade e de sustentabilidade das próprias associações e dos próprios corpos de bombeiros. E aí eu julgo que também há uma dificuldade grande, e para além dessas dificuldades na área também dos corpos de bombeiros, que precisam sistematicamente de mais formação, de mais rotação, de terem cada vez mais atratividade também, a própria força que o Estado tem, a única força que o Estado tem que lhe permite, digamos, combater incêndios de grande dimensão, de ataque ampliado, é uma força que deu os seus primeiros passos de uma forma bastante interessante, mas que não tem sido potenciada ao longo do tempo. Estou a falar da Força Especial de Bombeiros, que passou para a Força Especial de Proteção Civil, e cujos elementos continuam num quadro de precariedade completamente injustificado. Os próprios operadores das salas de operações continuam com uma situação de precariedade muito completamente estranha a tudo aquilo que queremos ter como um sistema robusto, sólido e eficaz que permita o combate aos incêndios florestais. Existe, no âmbito da Proteção Civil, um núcleo de apoio à decisão operacional bastante interessante, bastante bem constituído, mas muito reduzido e nada potenciado na sua ligação também com esta Força Especial de Proteção Civil. E, portanto, esse músculo que é necessário, sobretudo para intervenções mais complicadas, para intervenções noturnas, quando não existem meios aéreos disponíveis, essas mudanças estruturais que nos pareciam extremamente fáceis de corrigir, elas não têm sido suficientemente sólidas e, portanto, ainda estamos com quadros de precariedade no quadro da proteção civil e do combate ampliado aos incêndios florestais, que, quanto a mim, quanto a nós, em termos de observatório, não são justificadas, até porque houve um princípio e um caminho que se começou a fazer, e bem, mas que não tem sido suficientemente apoiado e suficientemente desenvolvido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sua opinião, quais são as mudanças estruturais, e gostava que se referisse agora mais especificamente à floresta, propriamente dita e não como acabou de fazer a outros aspectos que também são igualmente importantes, mas que aspectos estruturais, mudanças estruturais na própria floresta devem ser priorizadas do seu ponto de vista para termos um território que seja de facto mais resiliente aos fogos rurais?
Para responder, Sr. Professor, faz favor.
Nós temos, no o seu início, chamado a atenção para que o país deve saber para que tipo de floresta que deve dirigir os seus apoios financeiros, e para isso há uma estratégia nacional para a floresta que define algumas metas e uns planos regionais de ordenamento florestal que definem também metas para a própria floresta. Ora bem, tanto uma como outra necessitam claramente de ser revistas, na nossa perspectiva, porque elas não tiveram em linha de conta nem o agravamento das alterações climáticas, nem a grande questão de prevenção dos incêndios. Portanto, nós precisávamos, de facto, de uma revisão das metas da Estratégia Nacional para as Florestas e das metas dos planos regionais de ordenamento florestal, até porque, num futuro próximo, estes planos regionais de ordenamento florestal devem informar os planos diretores municipais, e nessa, se os planos regionais de ordenamento florestal enfermam de problemas, esses problemas vão ser transmitidos depois à escala municipal, e eu julgo, e nós julgamos e temos chamado a atenção para que esse é um aspecto que valeria a pena corrigir, porque precisamos de uma floresta mais diversa, menos associada às monoculturas de eucalipto e de pinheiro. Precisamos de uma floresta mais bem gerida, mas para isso precisamos ter de facto uma visão, e essa visão tem que ser regionalizada, porque não é a mesma visão para o país inteiro. Portanto, os planos regionais de ordenamento florestal deveriam ser o local onde essa visão regional para o tipo de floresta que queremos devesse ser vertida, e a primeira geração de planos regionais de ordenamento florestal, julgo eu, que tinha mais essa vocação do que a segunda geração, que depois não foi atualizada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para prosseguir, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Qual o papel que pensa que pode ser desempenhado ou que é desempenhado pelas associações de produtores na persecução destas mudanças estruturais que afirmou são essenciais para tornarmos o território mais resistente ao fogo?
Sr. Professor Francisco Rui, faz favor.
Pois é, essa também é uma questão que nós temos debatido no Observatório. Claramente, em tudo o que tem a ver com a floresta, os ritmos e a persistência ou permanência das políticas é extremamente importante. Nós tivemos, a partir dos incêndios de 2005-2006, a constituição do início das zonas de intervenção florestal, das ZIF, que foram, uma aposta muito significativa, depois bastante descontinuada. Portanto, as ZIFs foram um fator de grande esperança e de grande mobilização das associações de produtores florestais e do associativismo florestal, mas não foram suficientemente apoiadas no seu desenvolvimento. Depois, esta Casa também aprovou as entidades, unidades de gestão florestal, as UGFs, as EGFs, portanto, modelos diferentes também de gestão florestal, mas, não tem havido, em muitos casos, a suficiente permanência de apoios a essas apostas de solução. Nós, por exemplo, já tivemos intenção e já fizemos uma avaliação do novo programa de transformação de paisagem que o Governo aprovou. Consideramos genericamente que é um bom programa, que é que vai no sentido correto, mas, por exemplo, já criticámos também a não explicitação de que para essas transformações da paisagem nós podemos utilizar e deveríamos utilizar os mecanismos que já estão previstos, que já foram consensualizados, as ZIFs, as UGFs, que podem de facto ser mecanismos e instrumentos importantes para essa transformação. Não será só necessário ter uma visão do que deve ser a transformação, ter os recursos financeiros, mas também se devem operacionalizar os instrumentos que já estão disponíveis, que já foram consensualizados e que por vezes são esquecidos nesta transformação necessária da paisagem.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fabiola Cardoso.
Muito obrigada. Ouvindo as suas palavras, a sensação com que fico é que quase de tanto se mudar, parece que estamos a mudar para que de facto tudo fique igual. Eu gostava que tentasse estabelecer aqui uma relação entre estas duas, como disse, apostas de solução, nomeadamente o que está mais atualizado, as UGFs, como uma eventual estratégia de resolução de um dos graves problemas do nosso ponto de vista, que é também as questões de cadastro ou de falta dele, de que maneira que estas duas realidades são opostas ou podem, pelo contrário, resolver os problemas e contribuir, mais uma vez, para as tais mudanças estruturais que precisamos na floresta portuguesa. Estamos todos de acordo.
Para responder, por favor.
Eu julgo que essa é uma questão que nós também temos debatido em termos do Observatório. Não temos uma posição coletiva, escrita, mas o nosso entendimento geral é que, de facto, essas realidades, tanto as ZIFs como as UGFs, poderiam ser também instrumentais na própria produção de cadastro. Quando se faz... Os baldios têm cerca de 400 mil hectares, as ZIFs perto de 1 milhão de hectares. Com as UGFs, etc., nós teríamos já capacidade de dar passos muito significativos na realização de cadastro para essas áreas, até porque todas essas entidades, obrigatoriamente, já fizeram o trabalho de porta a porta, o trabalho de SAPA, de contactar os proprietários, de os conhecer, de conhecer os seus limites, e estariam em condições de ser muito operacionalizadas para a produção de um cadastro nessas primeiras áreas. De facto, agora, este programa de transformação de paisagem aponta como primeira prioridade para este plano que se faça o cadastro. Mas, mais uma vez, não me parece que utilize suficientemente as ZIFs e as UGFs para poderem elas próprias serem instrumentos de construção desse cadastro, sabendo que elas estão mais próximas do produtor florestal e do proprietário e, portanto, estariam em condições excelentes de serem as primeiras, serem operacionalizadas com esse objetivo de produção de cadastro.
Muito obrigado. Sr. Professor, vou só pedir, em benefício dos trabalhos da Comissão e de quem nos possa ouvir, não, de todo, mas que quando forem siglas, ao menos uma vez explique que é, porque quem nos estiver a ouvir não será necessariamente especialista e pode estar interessado e depois fica sem perceber e ajuda quem estiver a ouvir. Sra. Deputada, devolvo-lhe a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentarei tomar em consideração também eu essa boa intenção para aquilo que dizemos seja perceptível. Gostava que dissesse, que esclarecesse aqui porque é que isso não acontece, porque é que este novo programa de transformação da paisagem não vai buscar essas ferramentas que já existiam. Do seu ponto de vista, é uma impossibilidade técnica ou é uma decisão política?
Faz favor, Sr. Professor.
Se calhar aqui punha só a minha posição mais pessoal, porque não, enfim, não é posição coletiva. Eu julgo que, conhecendo inclusivamente o Secretário de Estado das Florestas, que foi um dos primeiros impulsionadores das ZIFs, tanto na sua qualidade de adjunto do Secretário de Estado na altura, como de autarca, parece-me que não é, digamos, intenção política desvalorizar o papel das ZIFs, mas eu julgo que a questão do um pouco da novidade de criar instrumentos novos muitas vezes esquece esquece os instrumentos antigos e, digamos, sobretudo no setor florestal, no setor de transformação do território e da paisagem, nós não podemos, de facto, esquecer os instrumentos que demoraram muito tempo já a construir, que já usaram bastantes recursos e que podem ser aqueles que garantem resultados mais rápidos e mais eficientes. Portanto, eu julgo que é mais um esquecimento do que propriamente uma intenção política, mas pronto, não estou na cabeça das pessoas para vos poder julgar com propriedade.
Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada. Passando para um terceiro nível de abordagem, que apoios ao setor florestal criam benefícios para os produtores locais? E podem, ao mesmo tempo, ser elementos que reduzem os riscos de incêndio.
Sr. Professor, para responder, por favor.
Pois, muitas das opções que os produtores florestais fazem, fazem-no com uma racionalidade económica clara, que é um rendimento possível, mais seguro e tentam maximizá-lo e, portanto, a tendência lógica é de ter apostar em espécies de crescimento rápido que deem um rendimento mais rápido e que possam, digamos, estar livres também mais rapidamente do problema dos incêndios, porque se forem espécies de rotação mais longa, a probabilidade de que haja algum incêndio nesse percurso será maior. E, portanto, a racionalidade dos proprietários privados é evidente e, portanto, se o Estado, se o coletivo queria ter, digamos, uma floresta de tipo diferente, com mais benefícios sociais, ambientais, ligados também à transição climática, etc., terá que ajudar os proprietários a criar soluções que, do ponto de vista da sua rentabilidade, sejam igualmente atrativos. E isso faz-se noutras áreas. Tem havido programas que pagam a diminuição de produção por alteração das opções produtivas, e eu julgo que essa programação ou esse financiamento associado a espécies mais geralmente autóctones de crescimento mais lento, esse financiamento deveria ser bastante majorado, e eu julgo que esta é também uma altura muito própria para que essa reflexão se faça, porque eu julgo que o próximo quadro comunitário, os apoios, os fundos comunitários poderão ajudar a apontar nesse sentido. Portanto, é uma oportunidade que vale a pena equacionar e que eu diria que a própria União Europeia está muito em sintonia em todas as declarações com este tipo de floresta que tem mais serviços ambientais e, portanto, este pagamento destes serviços ambientais coletivos, quando justificados, pode ser, digamos, uma solução para a alternativa aos produtores florestais, garantindo e mantendo, ou se calhar até aumentando, o interesse económico das suas florestas.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ou seja, voltando ao princípio, às perguntas que coloquei inicialmente, não tendo o Observatório Técnico Independente tido nenhum papel específico no processo de atribuição de apoios à recuperação pós-incêndios, o Observatório Técnico Independente pode ter um papel essencial se, na sequência destes incêndios, houver de facto programas de apoios a estas populações, a estas zonas, a estes territórios, que permitam uma mudança de paradigma da floresta que se constitua como uma medida de prevenção de incêndios. E, nesse sentido, era necessário, de facto, que houvesse apoios diferentes para uma floresta diferente. Aquilo que eu estou a dizer faz sentido, ou seja, o conhecimento científico sobre o processo de florestação é também uma medida essencial de apoio a uma área que acabou de arder?
Professor Francisco Correia, faz favor.
Pois, muito obrigado. Claramente, essa é uma perspectiva bastante importante. Também há uma iniciativa do governo recente dos condomínios da aldeia que permite, que aponta para, digamos, na zona envolvente haver alguma alteração da composição da floresta no sentido de as aldeias ficarem mais protegidas, portanto, também nos parece que vai no bom sentido. Mas eu também voltaria um pouco à minha intervenção inicial, que se nós não tivermos uma visão global do tipo de floresta que queremos e para onde é que a queremos, seja perto das povoações, seja noutras, digamos, em zonas mais específicas, sem termos esse planeamento, esses planos regionais de ordenamento florestal bem delineados, não vejo como se poderá, digamos, a nível nacional, estabelecer critérios que possam conduzir os apoios financeiros para os tipos de floresta mais apropriados. E, portanto, eu diria que temos esse, se quisermos, pecado original, que eu acho que valeria a pena corrigir para podermos, digamos, estar em linha, até porque estes planos de transformação de paisagem estão todos em aparente contradição com esta manutenção das metas dos planos regionais de ordenamento florestal. Portanto, para criar uma certa visão integrada do sistema, nós temos sempre insistido nessa matéria e voltaria a insistir. Eu gostava só também de dar uma nota inicial, que é o seguinte, que me parece que é, digamos, uma contribuição que nós podemos dar. Nós trabalhamos bastante e fizemos várias análises e estudos técnicos e continuamos a trabalhar na recuperação pós-fogo da vegetação. Ora bem, a recuperação pós-fogo da floresta e da vegetação não é, de algum modo, tão diferente da recuperação pós-fogo do património construído. Isto é, tem algumas das mesmas regras, há uma atuação que tem que ser uma atuação de emergência, imediatamente após o incêndio tem que haver, no caso do património construído, da habitação, tem que haver o realojamento das pessoas, a criação de condições de habitação e de vida mais adequadas, portanto tem que haver uma resposta, se quisermos, imediata, rapidíssima, e depois tem que haver uma segunda visão, digamos, paralela a esta, que tem que ver com o médio e longo prazo, para onde é que queremos dirigir aquelas áreas, se queremos que elas evoluam no sentido da floresta anterior, da que ardeu, ou se queremos aproveitar a oportunidade para a dirigir para florestas que tenham mais interesse coletivo. Isso, por exemplo, acontece, vamos visitar para a semana, no dia 28, o Pinhal de Leiria, e exatamente com este objetivo, perceber se naquela situação de pós-fogo se tem feito aquilo que é possível para tentar conduzir a vegetação para aquilo que são, digamos, os objetivos de gestão de uma área que ainda por cima é maioritariamente do Estado. E em muitos casos isso não está a acontecer. Eu diria que na parte da recuperação do património construído é um pouco a mesma coisa. Nós deveríamos ter mecanismos quase imediatos preparados para a recuperação, para reação de emergência, para, digamos, reabilitação das pessoas e a sua, digamos, a minimização dos impactos imediatos, mas devíamos ter ao mesmo tempo a indicação de para onde é que deveríamos conduzir aquelas populações, se deveríamos voltar a manter, a tentar reconstruir a situação original e eventualmente daqui a uma dúzia de anos ter exatamente o mesmo problema, ou se deveríamos aproveitar esta situação para reequacionar a forma de construção, a localização e, digamos, olhar para esta reconstrução de uma maneira mais integrada. E, nesse sentido, eu julgo que aquilo que nós propusemos para a recuperação das áreas ardidas, que era a constituição, pelo menos na emergência, de um grupo especializado nessa matéria, que pudesse conduzir as operações imediatamente, poderia ser qualquer coisa que também pudesse ser construído para esta reconstrução do património, porque não devemos ficar surpreendidos quando estas situações acontecem. Elas irão seguramente acontecer, não sabemos quando, não sabemos como, mas elas irão seguramente acontecer e temos de estar preparados para dar respostas de curto prazo, respostas imediatas e respostas de médio prazo e, portanto, sem ter a necessidade de criar fundos especiais, estruturas especiais que demoram a construir e que depois têm as dificuldades que todos conhecemos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era esta, portanto, uma das analogias que se propôs no início e que, muito bem, aqui tem, efetivamente, muita lógica. E espero que seja uma sugestão que seja adotada por quem tem esse poder. Para terminar, gostaria de lhe perguntar se sabe se isto está a ser implementado, não a criação desta estrutura, mas esta prática, ou se sabe se nesta situação, aqui neste local, em Castanheira de Pera, em Pedrógão, mas também em Oleiros, também na Sertã, se de facto estão, se existem, estão a ser implementados planos de reflorestação, planos de resolução dos problemas que apontem para a criação de sistemas florestais que sejam respostas sustentáveis, não só de um ponto de vista económico e imediato, mas de um ponto de vista também de sustentabilidade social, de sustentabilidade ambiental e que funcionem como, de facto, facilitadores da ocupação do território, que acho que é uma realidade inseparável da realidade da floresta no nosso país. Portanto, isto está a ser implementado neste momento? Muitíssimo
responder,
obrigado.
Por favor.
Aquilo que nós temos trabalhado e analisado tem sido, sobretudo, a resposta de emergência. Na resposta de emergência, nós temos uma pecha que eu julgo que é uma pecha nacional. Nós fazemos bom planeamento, criamos bons planos após o incêndio, demoramos algum tempo, mas não demasiado, mas depois, para o concretizar, temos a abertura de um concurso que demora mais 3 meses, depois as candidaturas que têm que ser preparadas e que depois não são, não respeitam os prazos, as avaliações que não são feitas de imediato e, portanto, quando é a altura de intervir, já se passou completamente a oportunidade. E, portanto, muitas vezes não é por falta do planeamento, mas é por falta da oportunidade da concretização desse planeamento. E, portanto, aqui há sempre uma faca de dois gumes, porque o aligeirar o planeamento para que se possa operacionalizar mais rapidamente tem sempre depois o risco de poder haver má utilização dos fundos, etc. Não é? Portanto, pode haver esse risco. Mas, por isso, essas entidades deverão ser, no nosso caso, julgo eu, o mais possível públicas e muito escrutinadas. Mas, obrigatoriamente, elas têm que dar resposta em tempo útil para que se possa, digamos, modificar a floresta, porque, em grande maioria dos casos, para além dos planos, aquilo que se vê em muitos casos é a regeneração natural das espécies que fazem o possível por sobreviver, umas como o eucalipto com muita facilidade, o pinheiro com menos facilidade, mas também sabe regenerar quando está em condições, mas e não aproveitamos a oportunidade para melhorar o sistema, para o reconverter ou para o conduzir, porque muitas vezes, por exemplo, nas zonas de pinhal, o que acontece é que a densidade de pinhal novo, de jovens pinheiros é muito grande e valeria a pena logo fazer uma intervenção de algum modo para escolher as árvores que ficariam. Ou fazer, como acontece na Marinha Grande, que há uma regeneração muito grande da acácia e, portanto, antes de fazer mais qualquer outra coisa, se deveria intervir rapidamente para, pelo menos, aquela regeneração imediata ser controlada e possibilitar aproveitamentos futuros. Portanto, muitas vezes há planos, eu diria, em muitos casos esses planos existem, por vezes as universidades são chamadas também a contribuir para esses planos, mas a operacionalidade e a efetividade desses planos no terreno deixa, quanto a nós, muito, muito a desejar.
Muito obrigado. Terminada a audição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, eu passo a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Com esclarecimento, Sr. Deputado, não há nada no regime jurídico dos inquéritos parlamentares que conceda a um deputado, em dia de aniversário, abrir uma audição e, portanto, não teve qualquer tipo de primazia. Mas dou-lhe agora, com votos, das maiores felicidades para o resto do dia e com boas surpresas. Faz favor, tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer-lhe também duplamente a surpresa que agora me fez de me parabolizar, como dizem os franceses, esta, no fundo, uma situação que eu não estava à espera, fiquei assim um bocadinho... Eu sou uma pessoa muito emocional e, nesse sentido, fico logo com a garganta um bocado embargada. Recomeçando, Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais agradecer os esclarecimentos que aqui foram feitos pelo Sr. Presidente do Observatório Técnico Independente. Nós, o PCP... acompanha muito perto aquilo que é o trabalho e valoriza aquilo que tem sido o trabalho do Observatório Técnico Independente. Por isso mesmo, Sr. Presidente, dizer-lhe que muito daquilo que aqui esclareceu está vertido naquela que tem sido os relatórios e as notas técnicas e, por isso, há esclarecimentos que para nós já foram prestados até na Comissão de Agricultura, que analisa profundamente os relatórios que nos são enviados. E até irei, com base nesses relatórios, esclarecer. Mas devo deixar também aqui um pouco aquilo que é o centro desta Comissão de Inquérito. Esta Comissão de Inquérito centra-se naquilo que é a avaliação dos apoios decorrentes dos incêndios que nós designamos por incêndios de pedrógão, mas eles, infelizmente, foram muito mais além do que o Conselho de Pedrógão. Ao longo das audições, já vamos, salvo erro, esta é a sexta audição que nós fazemos no âmbito desta desgraça, deste desastre, já percebemos que houve aqui, esta comissão resulta também de um agendamento putestativo do PSD, que parecia estar mais preocupado com aquilo que foi o facto das casas, quando foram reconstruídas, terem ficado com mais um metro de área, ou terem crescido no telhado em altura mais 50 ou 60 centímetros, ou com o facto de saber se o reformado, afinal de contas, tem habitação lá na terra, ou se tem habitação em Lisboa, ou no Porto, ou em Coimbra. Portanto, nós achamos que, e temos esta perspectiva, que nos devíamos preocupar até, se calhar, mais, que por uma questão administrativa muita gente ficou fora dos apoios. Ou seja, para o PSD fica claro que o que interessa é o particular, é o individual. Para nós importa aquilo que é uma perspectiva de não transformar as vítimas em culpados e, portanto, não andamos aqui numa caça às bruxas, que efetivamente parece que esta comissão de inquérito foi criada com esse objetivo. Nós não alinhamos nesse escrutínio, por isso não acompanhamos. Aquilo que nos centramos é encontrar uma resposta, onde é que falhou esses apoios efetivamente. E pela conversa até agora, ao momento da audição, até parece que não faria muito sentido que o Sr. Presidente aqui estivesse a responder, tendo em consideração o papel e o envolvimento do Observatório Técnico Independente. Eu devo dizer que, para quem não sabe, o Observatório Técnico Independente foi formalmente criado em agosto de 2018, portanto, mais de um ano depois dos incêndios. Mas para nós é fundamental a sua audição. Aliás, a audição do Presidente do Observatório Técnico Independente resulta de um requerimento do PCP para aqui estar. Porque os apoios às populações não se cingem nem se circunscrevem exclusivamente à reconstrução das casas, à reposição do potencial produtivo, ou mesmo das empresas e de muitas outras perdas que aconteceram, até de eletrodomésticos, enfim, de muitas coisas. A sua audição aqui é relevante porque nós consideramos que a segurança e a proteção das pessoas são apoios. E é nesse sentido que eu quero questionar. Ou seja, temos que olhar para o que havia antes dos incêndios, temos que olhar para o que foi feito e temos que olhar para aquilo que temos agora. E estou-lhe a falar em termos, desde já, nesta perspectiva da segurança e da proteção das populações. E, portanto, quero-lhe fazer esta questão. Do ponto de vista mais genérico, que avaliação faz, que apreciação faz da situação no âmbito do dispositivo de combate a incêndios naquela região antes dos incêndios, comparativamente à que temos atualmente? Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Professor, para responder.
É claro que a questão dos apoios do Estado são fundamentais se queremos ter uma floresta diferente, se queremos ter pessoas na região. Portanto, de facto, a condição de apoios é fundamental na recuperação depois de um desastre daqueles. A questão da segurança e da proteção das pessoas. Eu gostava também de dizer o seguinte, nestes casos em que há grandes incêndios nestas zonas, a floresta demora algum tempo a reconstituir-se. E, portanto, durante alguns anos, aquelas populações estão em segurança porque o combustível ainda não está lá. É uma segurança completamente fictícia e temporária, porque se não fizermos nada, reconstitui-se com uma velocidade muito grande. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista, se calhar imediato, a segurança daquelas populações temporariamente fica beneficiada, mas é uma segurança perfeitamente temporária e ilusória. E nesse sentido era fundamental aproveitar a oportunidade para, de facto, fazer as transformações que fossem necessárias para tornar aquela floresta a médio prazo e aquela vegetação à volta das casas a médio prazo mais segura para as pessoas. Do ponto de vista da segurança, nós fomos também bastante críticos em relação a algumas das medidas que foram utilizadas para, digamos, e das imagens que foram postas em, digamos, na comunicação social sobre, quer dizer, o deserto à volta das casas como uma solução para garantir a segurança das pessoas. Digamos, foi uma, do ponto de vista de imagem, foi uma imagem, eu julgo que foi infeliz, que nem sequer, digamos, correspondia à ideia dos promotores, julgo eu, mas muitas vezes a comunicação tem destas coisas, mas em muitos casos é muito preferível ter florestas com espécies, digamos, com folhosas que possam aproveitar aquelas zonas que muitas vezes até são bastante férteis, porque eram as zonas das hortas muitas vezes abandonadas, aproveitá-las para uma boa arborização com florestas de outro tipo e que melhorariam a segurança das pessoas. Portanto, do ponto de vista da segurança, temporariamente estariam mais seguras e, por outro lado, e esta também é uma questão que me parece muito importante, a questão da memória. A memória dos acontecimentos trágicos tem o seu efeito, mas é um efeito também temporário, infelizmente. E, portanto, enquanto houver, digamos, a memória, e é muito importante para esta Casa que se respeite a memória, e foi muito interessante que a própria Assembleia criasse, digamos, um dia associado às vítimas dos incêndios. Enquanto se respeitar essa memória, enquanto se mantiver viva essa memória, a segurança das pessoas também fica melhorada. E a segurança dos agentes também. A Proteção Civil, a GNR, têm trabalhado bastante bem nessas áreas. Portanto, preocupa-me, e temos tido também essa discussão, preocupa-me muito as áreas que não arderam. As áreas que não arderam são as áreas que estão em risco. E esta situação é uma situação que muitas vezes é esquecida nestas apreciações ou nas apreciações gerais. Temos com certeza que recuperar e melhorar as zonas à volta das zonas que arderam, mas que estão, digamos, pelo menos temporariamente protegidas, mas temos que sobretudo dar uma atenção muito grande às zonas que não arderam e que estão em risco de arder. E nesse sentido temos chamado a atenção para um problema grande, que é o problema da carta de perigosidade que os serviços oficiais têm estado a utilizar. A carta de perigosidade é feita com base também na frequência dos incêndios. Ora bem, se há zonas que têm incêndios frequentes, que arderam há pouco tempo, essas zonas são aquelas que conjunturalmente têm menos perigo de incêndio naquela situação. E as zonas que não arderam há bastante tempo, que não têm um histórico de incêndios, são aquelas que estão prontas para arder na próxima conjuntura. E, portanto, nós estamos a fazer um raciocínio. Quando se fazem cartas de perigosidade, estamos a fazer o raciocínio ao contrário. Temos que centrar as nossas atenções para as áreas que estão agora em risco. E essas áreas muitas vezes são esquecidas em detrimento das áreas que arderam, e depois é tarde demais. É tarde demais porque elas ardem no ano seguinte. E, portanto, eu diria que vale a pena ter um olhar muito especial também para as zonas que estão em risco, que não foram os que arderam, mas que estão em risco, e concentrar o esforço de recuperação nas áreas que de facto arderam, mas que estão temporariamente mais em segurança.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado. Desculpa eu querer objetivar, mas a verdade é que o incêndio prova que, em termos daquilo que foi e a sua dimensão e a tragédia com perda de vidas e de muitos bens materiais, que em termos de proteção e segurança falhou. Aquilo que quero saber é se agora estamos no caminho, e as medidas implementadas no terreno, estamos no caminho de ter efetivamente uma proteção naquela região, naquele território, porque há coisas que tem que fazer, é aprender com os erros.
Faz favor, Sr. Professor.
Claro, eu diria que nesta... que se está a fazer, do ponto de vista da proteção das casas e da atuação da GNR, que tem havido atuação significativa, portanto, aí damos um pontos positivos nesta matéria, do ponto de vista da recuperação da floresta e da sua modificação no sentido de tornar aquelas zonas mais resistentes, a realidade é muito pouco diferente daquilo que era anteriormente para se podermos estar satisfeitos com o que tem acontecido após os grandes incêndios. E por isso aquela frase que pusemos no último relatório, que não estamos livres de grandes incêndios nas zonas que não arderam, e de voltar a ter grandes incêndios daqui a alguns anos nas zonas que arderam, se não se fizer nada de muito substantivo nestas áreas. Portanto, eu julgo que as intenções e os programas estão aí, mas a concretização tem falhado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De palavra.
Portanto, uma das coisas que eu gostaria de saber é se sim ou não, se agora existe mais capacidade instalada, e outra tem a ver também com uma situação que para nós também é importante, que tem a ver com as redes de faixas, de gestão das faixas de combustível, que também deve de ser efetivamente concretizada, e portanto, mas sim, depois não se conseguem fazer, portanto, queria questionar quem deveria assegurar essas faixas de gestão de combustível, com que apoios?
Para responder, por favor.
Não, claramente, eu julgo que do ponto de vista da prevenção, como disse, eu julgo que há melhorias no sentido da melhor sensibilização e da atuação da GNR, sobretudo. Da parte da reconversão da floresta, não. Julgamos que é insuficiente. E também a questão que agora punha da... Já perdi-me do raciocínio. das faixas de gestão de combustível. A questão das faixas de combustão de combustível é fundamental, porque depois dos incêndios de 2003-2005, nós, digamos, o país apostou decididamente no modelo de faixas de gestão de combustível. Faixas de gestão, rede primária, rede secundária, etc. Tem sido, digamos, mais uma realidade virtual em muitos casos do que uma verdadeira realidade. Há intenções de se fazer essa rede primária em muitas áreas do país e depois a constatação de que, de facto, os recursos financeiros que são postos à disposição pelo Estado para o fazer, que não chegam para manter de uma forma sustentável essa rede e, portanto, fala-se de uma rede prioritária, fazer um terço da área em vez das faixas todas, etc. Mas, portanto, por haver falta de financiamentos. Tem sido muito interessante e temos tido audição de outras entidades, entre as quais a EDP e a REN, que também gastam um orçamento muito significativo na limpeza de algumas daquelas áreas associadas às suas linhas, mas do ponto de vista da progressão dos incêndios, essas são completamente ineficazes. Está mais do que demonstrado que essas não contêm a progressão dos incêndios. E, portanto, eventualmente uma canalização ou uma otimização dos financiamentos que essas entidades, que gastam também vários milhões de euros por ano nessa matéria, poderiam ser otimizadas no sentido de se construírem infraestruturas que, de facto, fossem mais úteis para o país. E, portanto, isso não está equacionado, não está feito, mas eu julgo que era um caminho a fazer-se, porque, de facto, o Estado tem muita dificuldade em, pelo menos até agora, em canalizar para a realização das faixas e para a sua manutenção, porque uma coisa é criar as faixas, outra coisa é mantê-las de uma forma sustentável. É muito difícil o Estado garantir esse financiamento e, portanto, fica-se sempre no meio gás de redes meias feitas, meias por fazer, e depois não têm a eficácia que deveriam ter.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A prosseguir.
Portanto, aquilo que me disse foi que a realidade das faixas, da gestão das faixas de combustível é virtual. Só seria possível se houvesse efetivos apoios e, portanto, neste aspecto dos apoios, a gestão das faixas de combustível falha os apoios. Confirmam isso?
Para responder, por favor.
Confirmo os apoios pelos valores que estão alocados à realização das faixas e à sua manutenção. As verbas alocadas não são suficientes para chegar, digamos, à quantidade de rede primária que está prevista. É evidente que depois se pode ajustar a previsão para ajustar ao financiamento, mas é o lençol que fica meio curto, ou se tapa os pés ou a cara, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir.
Passando para a nota informativa 1 de 2020, que analisa o dispositivo de combate a incêndios rurais, na página 13, refere a necessidade de revisão das metas de ocupação por espécies estabelecidas pelos planos regionais de ordenamento florestal, os PROF, que decorre da necessidade de adequar o coberto florestal à redução do risco de incêndio através da redução das áreas de espécies mais inflamáveis, como o eucalipto e o pinheiro bravo, e a inversa expansão de espécies folhosas, como os carvalhos. Não considera que esta resposta, que é importante dar resposta a esta questão e a sua consequente concretização, nomeadamente que apoio é que falta para que se consiga salvaguardar, aliás, esta segurança para a população, que é ter resistência, espécies arbóreas mais resistentes?
Professor Francisco Rico, faz favor.
Eu julgo que essa a questão dos profs já foi também aqui falada, que nós continuamos a centrar muito a nossa análise nesta necessidade de revisão dos profs, mas sobretudo nestas zonas próximas das aldeias é absolutamente essencial que essa reconversão se faça. E aí os apoios podiam ser através deste novo pacote dos condomínios da aldeia, mas que não podem ser zonas piloto, tem que ser qualquer coisa extensível ao país e que tenha uma dimensão e um financiamento suficiente. Portanto, eu julgo que o caminho pode estar por aí, mas tem que ser claramente potenciado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Na página 9 da mesma nota informativa é referido que considerou-se como fator relevante na definição da dimensão dos incêndios a rapidez da primeira intervenção, o ATI. Em particular em condições meteorológicas severas, como foram aquela situação. Em muitas regiões do país, o tempo de primeira intervenção encontra-se acima dos 20 minutos. A pergunta que lhe faço é se Pedrógão, neste momento, mantém-se também, é ou mantém-se acima dos 20 minutos?
Para responder?
Pois, não consigo responder assim claramente. O que é conhecido e em termos de dispositivo é que o dispositivo deste ano, sobretudo na ataque inicial, é muito semelhante ao do ano anterior, com menos dois equipamentos, mas, digamos, genericamente é próximo e, portanto, digamos, mantém as características gerais. Na análise que nós fizemos, há de facto várias regiões do país em que esse reforço ou o tempo de intervenção não consegue ser inferior aos 20 minutos, sendo que os 20 minutos já é, de facto, até um valor um pouco excessivo. Portanto, nós temos um país que, em média, responde bem em termos de ataque inicial, em 90 e tal por cento dos casos. As intervenções podem ser abaixo dos 20 minutos, mas o diabo está nos 5% em que essa situação não acontece e que podem de facto conduzir a incêndios muito graves. A contratação de novas equipas de sapadores florestais poderá, se forem bem localizados, colmatar essas falhas mais locais, mas tem que haver, de facto, um trabalho fino de perceber qual é a localização ideal dessas equipas e, pelo menos naquilo que é do nosso conhecimento, esse trabalho fino não sabemos se está a ser feito. Gostaríamos que tivesse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir.
Já aqui o falou e também a nota informativa 1 fala de que o Observatório já chamou a atenção para o risco de que o planeamento operacional tenha por base a cartografia, uma cartografia apresentada nesta nota informativa, uma vez que classifica como de alta perigosidade zonas recentemente percorridas por incêndios. Já aqui falou isso nesta tarde. Este processo resulta de uma sobrevalorização, diz o Observatório Técnico Independente, do risco do incêndio, em áreas que já foram ardidas, em detrimento de zonas do país com maior risco potencial. Na sua opinião, qual deveria ser a dinâmica de produção de cartografia de risco de incêndio? E depois também uma questão que aqui já nos deixou aqui a porta aberta, que é: quando é que estas áreas percorridas por incêndios voltam a deter o risco de perigosidade elevada que tinham? Quanto tempo?
Para responder, por favor.
Pois, a primeira questão sobre a carta de perigosidade é essencial. Eu julgo que o ICNF, com apoio do IGOT, julgo eu, produziu uma nova carta de perigosidade que nós tivemos a comparar com a anterior e, de facto, depois de um processo que foi de uma adjudicação de 150 mil euros a uma entidade para produzir uma nova metodologia de cartografia da perigosidade, mas o resultado final é muito parecido com o anterior. E, portanto, nós estamos exatamente no observatório e vamos produzir uma nota informativa e já pedimos a informação ao ICNF sobre a metodologia que foi adotada, que não está, digamos, nos documentos oficiais, qual foi a metodologia que foi adotada, porque nos parece, pelos resultados, que se mantêm as mesmas dificuldades e os mesmos pressupostos que nós, digamos, criticávamos na metodologia anterior. E, portanto, parece que claramente vale a pena trabalhar essa matéria da perigosidade, porque digamos, está a conduzir muitas vezes os operacionais e o nosso esforço para zonas onde conjunturalmente ou estruturalmente não têm o mesmo tipo de problema. Havia outra? Ao fim de quanto tempo? Portanto, claramente isso depende da rapidez de recuperação da vegetação. Aquilo que apontam muitos dos estudos é que os primeiros 5 anos após o incêndio, aquelas zonas estão relativamente pouco expostas a novos incêndios. A partir daí, gradualmente, voltam a recuperar e, tipicamente, depois, nas zonas mais produtivas, depois de 12 anos, 15 anos, estão em condições de acumular o combustível que voltam outra vez a desencadear o mesmo tipo de incêndios. Portanto, uma rotação desse ordem de grandeza.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, na página 14 da mesma nota informativa, da primeira, o Observatório registra que há alguma falta de integração do dispositivo de combate com o restante dispositivo do Sistema Integrado de Gestão de Fogos Rurais, nomeadamente em relação à componente de vigilância, de detecção, da defesa das populações e ou investigação das suas causas. A pouca, diz o Observatório, a pouca integração destes aspectos resulta da falta da organização de um verdadeiro sistema integrado com coerência territorial. Não considera que a resposta cabal a esta questão é também um apoio, ou seja, integrar tudo isto no sistema é também um apoio que é devido às populações e até quero lhe questionar, não só do ponto de vista material, mas principalmente do ponto de vista psicológico, esta é uma questão que deveria ser respondida porque é muito importante e não estará aqui também o Governo em falta para com as populações, nomeadamente naquilo que nós consideramos que deveria ser um apoio.
Muito obrigado por responder, professor.
A questão da integração é uma questão muito importante. Depois de 2005, 2006, houve de facto a criação de um sistema baseado em 3 pilares. Em 3 pilares, um ligado à prevenção estrutural do ICNF, outro à prevenção operacional da GNR, de reduzir o número de causas, e o outro ligado mais ao combate da proteção civil e com os bombeiros. E essa estrutura, a apreciação que nós fazemos desta estrutura, e que aliás foi feita pela Comissão Técnica Independente desta Assembleia, foi que faltava a tal articulação, a tal integração das várias entidades para que aquilo que se pudesse fazer num determinado setor pudesse ser útil para o outro. E claramente, por exemplo, as faixas de gestão de combustível, as redes primárias, se elas não forem utilizadas pelo dispositivo de combate, elas não são úteis. E, portanto, só são úteis se elas forem planeadas, pensadas com o dispositivo de combate e utilizadas pelo dispositivo de combate. Sem isso não têm grande utilidade. E, portanto, essa exigência de integração é muito importante. O planeamento a nível nacional deveria ser feito mais pela AGIF, para tentar integrar as várias entidades. Nós também temos sido, de algum modo, críticos de alguma falta de resposta da AGIF em relação a essa integração e, sobretudo, também na primeira proposta do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, havia, digamos, quase o desaparecimento do âmbito municipal nesta matéria, dos planos municipais de defesa floresta contra incêndio, que nós continuamos a achar, digamos, um nível absolutamente central nesta e muito mais próximo das populações e onde parte dessa integração deve ser colocada. Portanto, o nível municipal, mais um nível regional, mais um nível nacional, digamos, obrigaria que essa integração dos vários níveis de dispositivo pudesse ser feita a estas várias escalas. Na nova versão, na versão que foi aprovada pelo Governo do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, já aparece, volta a reaparecer com mais evidência a escala municipal, os planos municipais, e eu julgo que é nessa escala municipal que muita dessa integração pode ser feita e pode ser visível para a população em geral, porque é também esse nível que a população está mais em contacto e que percebe o que está a acontecer e o que não está, e o que não está a acontecer. Portanto, eu julgo que é bom sinal que a escala municipal se mantenha e que a integração, que muita da integração se faça por aí para responder às necessidades das populações.
Muito obrigado, Sr. Professor. Pela expressão AGIF, Vossa Excelência pretende designar?
É a Agência para a Gestão dos Incêndios Rurais, que foi criada na sequência da proposta da Comissão Técnica Independente, da CTI, que foi criada por esta Assembleia.
Muito obrigado. Os seus deputados sabem todos, mas é mais a benefício quem nos ouça. Eu dou a palavra ao complementar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Santinho Pacheco. Faz favor, Sr. Deputado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar muito respeitosamente o Sr. Professor Francisco Rego, dizer-lhe que é com muito gosto que o vemos nesta comissão de inquérito, embora seja uma comissão de inquérito que não é fácil, porque até dói reviver 5 anos depois aqueles dias de morte e fogo que percorreram o território, mas temos a certeza de que reviver esses dias é também aprender, porque, na verdade, temos sempre muito a aprender com as situações do passado. Da maneira que feito este cumprimento e uma palavra a relembrar as vítimas deste trágico acontecimento, entraria imediatamente no assunto que nos traz aqui. A Comissão Técnica Independente visou uma análise célere e o apuramento de factos relativamente aos incêndios que ocorreram em Pedrógão Grande e territórios vizinhos entre 17 e 24 de junho de 2017. Esta comissão eventual de inquérito parlamentar à atuação do 21º Governo Constitucional no que respeita ao processo de atribuição de apoios na sequência dos incêndios referidos. O PSD está na origem de ambas as comissões. Ao fim de 3 anos, descobre que a CTI, ou o Observatório Técnico Independente que lhe sucedeu, não respondiam às suas dúvidas. E, por isso, com o objetivo que consta da sua proposta, aqui estamos nós. O Sr. Professor preside a um observatório independente, técnico e não político, muito menos partidário. Foi com esse olhar que visitou Pedrógão várias vezes, acompanhado pelos seus colegas da Comissão Técnica Independente, após o incêndio. Não eram os apoios atribuídos às vítimas que vos preocupavam. O que vos preocupava era uma missão importante, saber porque é que houve aqueles incêndios, porque é que houve tantas vítimas. Estarei errado nesta conclusão, Sr. Professor?
Para responder, por favor.
Não, completamente. Eu julgo que eu não, enfim, não serei eu a responder pela Comissão Técnica Independente, mas fiz parte dela, não é? E confirmo completamente que o nosso mandato estava centrado na origem, nas causas, no desenvolvimento do incêndio e nas consequências, e digamos a questão dos apoios do Estado à sua recuperação não faziam parte do caderno de encargos da Comissão Técnica Independente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, desculpe. Por isso, posso tirar a conclusão que a postura da Comissão Técnica Independente estava para além do objeto desta Comissão, que são duas coisas completamente distintas.
Sr. Professor?
Eu, no início da minha apresentação, eu também, não, tanto a Comissão Técnica Independente como agora o Observatório, não tiveram no seu mandato, digamos, essa incumbência de olhar para os apoios do Estado à reconstrução do património.
Sr. Deputado?
Que conhecimento concreto e factual tem o Sr. Professor, enquanto membro da Comissão Técnica Independente e atual Presidente do OTI, dispõe sobre o apoio e indemnização às vítimas? Tem algum conhecimento direto?
Sr. Professor.
Pois, não, como disse, os conhecimentos que temos sobre esta matéria são os conhecimentos que são do público em geral, e nunca nos foi solicitado por um lado, nem nunca também tivemos essa iniciativa de olhar para esta questão dos apoios públicos do Estado de forma específica. Portanto, de facto, não é como digo, não foi objeto de nenhuma análise específica por parte do Observatório, para além daquilo que é do conhecimento público.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Por isso, posso dizer, Sr. Professor, que não participaram no processo conduzido pela Sra. Provedora da Justiça, que foi um êxito absoluto, diga-se, até pela sensibilidade psicológica do tema a tratar, que era indemnizar as famílias das vítimas, dos feridos graves e das fatalidades acontecidas.
Sr. Professor?
Pois, de facto, não participámos em nenhuma dessas iniciativas e, portanto, o que conhecemos é o do conhecimento público.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
A CTI, e permitam-lhe voltar a este assunto, porque é a CTI que está, que é de certa maneira, advém da existência dos incêndios de junho de 2017, considera dramática a ausência generalizada de serviços municipais que dessem instruções válidas às populações. Sinceramente acredita que à velocidade em que o fogo se apoderou do terreno, tal pudesse ter sido eficaz?
Para responder, Sr. Professor.
Bom, há aqui, se calhar, que olhar para o incêndio de Pedrógão em vários momentos. Há o momento do dia inicial em que o fim de tarde, de facto, foi completamente explosivo e que era muito difícil haver intervenção com mais eficácia e com mais resultados, mas isso também não dispensa o facto de ela poderia não ter sido eficaz, mas poderia ter existir com mais podia ter existido. Duvido que tivesse sido eficaz. A minha convicção pessoal é que, com as condições do incêndio, qualquer coisa, digamos, aquilo que estava à nossa disposição, aquilo que estava à disposição, era muito difícil que tivesse alguma eficácia. E aproveito para dizer que ainda agora a compreensão do fenómeno de Pedrógão Grande, do comportamento do incêndio, ainda não está completamente, digamos, regulado pela ciência. Quer dizer, portanto, os modelos existentes não previam comportamentos daquele tipo e, portanto, são fenómenos extremos que aparecem, como extremos, aparecem muito raramente e, portanto, são muito pouco estudados do ponto de vista científico e muito difíceis de prever. E portanto, nesse sentido, eventualmente a existência desses serviços mais estruturados poderiam não ser úteis, mas isso não quer dizer que não tivessem existido e que não tivessem tentado funcionar nesta circunstância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir.
Sr. Professor, o que, enquanto membro da Comissão, conhece do Fundo de Revita?
Sr. Professor, para responder.
Eu peço desculpa, enfim, de alguma frustração, se calhar, mas de facto o que conheço é o que é do conhecimento público, não mais do que isso. Portanto, é muito limitada a minha contribuição nessa matéria.
Muito obrigado.
Eu peço a compreensão do Sr. Professor para o tipo de perguntas que estou a fazer, mas são importantes no objeto desta comissão. A Comissão Técnica Independente analisou ou estudou todo o processo de reconstrução de habitações em Pedrógão, Castanheira e Figueiró dos Vinhas?
Sr. Professor?
Não estudou em particular. Mas se calhar para não dizer sempre que não conheço a matéria, gostaria também de juntar mais qualquer coisa, que era, nós consideramos que, digamos, debatemos o problema e qual seria a nossa contribuição para esta discussão. E a nossa contribuição é talvez mais no sentido de dar alguma indicação daquilo que nós que julgaríamos que deveria ser os princípios de qualquer processo de reconstrução pós-incêndio. E nessa matéria nós tínhamos, digamos, alguns princípios que gostaríamos de já agora de deixar expressos porque nos parece que é essa, digamos, a utilidade. Então, portanto, um dos princípios que já expus um pouco, que é tentar ter um planeamento de, pelo menos, de boas práticas e que se desencadeasse automaticamente quando acontece um problema deste tipo, para não sermos, no fundo, sistematicamente surpreendidos por estas catástrofes. Por outro lado, julgo que em relação aos fundos e ao Fundo Revita e a outro, eu julgo que deveria haver um princípio que era todos os fundos que fossem alocados à recuperação do património deveriam ter, digamos, um único interlocutor do Estado, deviam verter para um fundo comum. O Fundo Revita foi um pouco essa intenção, mas devia automaticamente reverter para um fundo comum e para que houvesse também uma gestão comum e uma transparência e uma de todo o processo que fosse muito mais fácil. E sobretudo que essa entidade, que poderia ser ou o Instituto de Habitação ou outra entidade deste género, pudesse de facto coordenar o processo desde a inventariação dos prejuízos até à criação do processo de recuperação, ao reconhecimento se eram estas habitações ou aquelas que deveriam ser reconstruídas em que prioridade, e deveria, digamos, haver, na nossa perspectiva, apenas um dono do problema. Um dono do problema que recolhesse os fundos de donativos individuais ou de recursos do Estado ou comunitários e que pudesse, digamos, desencadear os vários níveis, tanto de inventariação como depois de atuação, de supervisão daquilo que se fazia no seu conjunto. Aquilo que percebemos é que, de facto, houve várias entidades envolvidas, Câmara Municipal com certeza, a Comissão de Coordenação com certeza, o Instituto de Habitação também, mas, digamos, deveria haver, se calhar, para o futuro, uma disciplina geral para que quando acontecesse um sistema deste género, se pudesse desencadear, se soubessem já, digamos, quem faz o quê para poder haver apenas um dono do problema e mais facilmente escrutinável todo o processo.
Muito obrigado. Senhor Deputado, tem a palavra.
Em resumo, tudo o que foi em matéria de reconstrução de habitações, primeiras ou segundas habitações, não interessa agora aqui, a sua deslocalização para sítios mais seguros, face à perigosidade que vinha na sua localização em locais muito ermos e íngremes de lá chegar. Não voltando a repisar o assunto, eu queria dizer, Sr. Professor, que as coisas são o que são, não o que deviam ter sido. Quer dizer, foi aquilo e foi aquilo mesmo. E repare, havia disciplina. A disciplina é a lei a que todos estamos obrigados e o próprio regulamento do fundo Revita. Pelo que eu posso concluir, que se não houve essa preocupação ou essa determinação no que respeita às casas, sobre os apoios aos agricultores, ninguém também vos pediu a vossa opinião técnica, o mesmo acontece para a reconstrução de empresas ou qualquer coisa dessa natureza.
Sr. Professor, faz favor.
É verdade, nós fizemos uma inventariação e ficou os dados existentes dos prejuízos e das áreas afetadas, mas nunca fizemos qualquer intervenção ou qualquer apreciação do tipo de apoio e dos mecanismos de apoio que estavam constituídos.
Faz favor, Sr. Deputado, para prosseguir.
Sr. Professor, fogo incontrolável independentemente dos meios disponíveis. Em linguagem civil, o que é que isto quer dizer?
Para responder, Sr. Professor.
Bom, o Guarda Civil quer dizer que não há nada a fazer senão retirar as pessoas da frente da... De facto, este é um problema que não é um problema nacional, é um problema que é posto em todos os quadros de incêndios de extrema gravidade. Na Califórnia, na Austrália, internacionalmente, reconhece que há um determinado tipo de incêndio que, com uma intensidade a partir da qual não há nada a fazer no sentido do combate. Há a fazer, com certeza, no sentido da proteção das pessoas e bens, no sentido da previsão do comportamento e de preparar as pessoas que estão no caminho do fogo para que elas ou saiam ou se defendam no local. Portanto, aquilo que... Enfim, não há nada a fazer no sentido do combate direto, há muito a fazer no sentido da proteção das pessoas e bens, e é essa, digamos, a única capacidade que existe. Os meus colegas australianos muitas vezes me diziam que nos incêndios que vinham sobretudo do interior da Austrália para o exterior, que é a parte florestada, que é, digamos, que era política assente, que era deixar chegar à praia e tirar as pessoas do caminho. Portanto, pode parecer um pouco deitar a toalha ao chão, mas é um reconhecimento que não deslustra ninguém, não é ninguém, e que é apenas um reconhecimento de que a partir de um determinado nível há uma incapacidade geral, que não é de criticar, porque é mesmo assim, há uma incapacidade global de ataque direto às chamas e, portanto, a única solução é, de facto, minimizar os prejuízos, retirar pessoas e bens e aproveitar, e esse também é um aspecto que me parece muito importante e que nós temos por vezes chamado a atenção e que não, julgo que não está suficientemente trabalhada, é que o incêndio é muitas vezes incontrolável em partes do dia, sobretudo na parte da tarde e a chegar à noite, e durante a noite as condições meteorológicas de vento e de umidade muitas vezes dão janelas de oportunidade que não são aproveitadas. E esse aproveitamento dessas janelas de oportunidade durante a noite, que são muito menos visíveis, mas muito mais eficazes, essas só podem acontecer quando o fogo deixa de ter, digamos, esse comportamento incontrolável, diminui a sua intensidade e passa a poder ser já atacado por meios diretos ou indiretos.
Muito obrigado. Sr. Deputado, por favor.
Sr. Professor, uma pergunta muito importante. Como foi possível o inferno da ano 236-1? Significava que não havia plano de evacuação ou que, com ou sem plano, naquelas condições do incêndio, não havia evacuação possível. O terror, pode-se dizer, que ajudou a fazer o resto.
Para responder?
Pois, nós, na análise que fizemos do incêndio, a Comissão Técnica Independente, eu julgo que foi muito cuidadosa nessa matéria, porque é uma resposta muito difícil de fazer, com sim ou não. As condições eram extremamente complicadas, era muito difícil fazer-se diferente daquilo que se fez. Se seria possível fazer diferente e se isso tivesse alguma consequência, é possível, mas eu julgo que ninguém está em condições de ter uma resposta, de sim ou não. É possível, talvez, mas eu continuaria a ser muito, a manter o cuidado que a Comissão Técnica Independente teve na altura a fazer essa apreciação, porque é muito difícil que haja uma resposta simples a um problema tão complexo.
Para prosseguir, Sr. Deputado, por favor.
Professor, a Comissão Técnica Independente e agora o OTI valorizam muito o ataque inicial nos fogos rurais. Correu mal o ataque inicial em Pedrógão? Foi subavaliado o risco de propagação rápida de fogo? Foram desvalorizadas as condições atmosféricas?
Para responder?
Pois, também aqui assim há indicações de que o ataque inicial poderia ter corrido melhor, poderá ter havido alguma, poderia ter funcionado melhor, mas as condições de facto eram muito complicadas. E eu tinha um bocadinho a mesma resposta, se calhar pouco conclusiva, mas que é, eventualmente, o ataque inicial podia ter corrido melhor, mas era muito difícil, de qualquer forma, era muito difícil que ele acontecesse. Poderia, aquilo que, de lições aprendidas, é que, de facto, a importância do ataque inicial e da velocidade da chegada dos primeiros meios é completamente determinante. E, portanto, aí assim, não foi tão rápida como eventualmente poderia ser se o dispositivo fosse mais completo, mas continua a ser muito difícil fazer uma resposta muito simples a uma situação que é, de grande complexidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir, por favor.
Quando referem que é preciso apostar na profissionalização, que é necessária a formação e qualificação dos agentes, a quem se dirigem em concreto?
Faz favor, Sr. Professor.
Bom, este é um tema completamente central e, mais uma vez, estamos a fazer um estudo técnico sobre a questão da formação e qualificação dos agentes do sistema. Em relação, e perpassa, e esta é uma questão que é transversal a todos os agentes do sistema. O país está semi-preparado, ou está relativamente bem preparado, para os incêndios de pequena escala, para as situações que não sejam de condições extremas. Mas condições tão extremas como as de Pedrógão e como outras que poderão acontecer no futuro, o país não está preparado para elas. E, portanto, isso exige um ênfase cada vez maior na formação e na qualificação dos agentes. Nós temos aí uma situação muito complicada. porque não há um quadro estabelecido de formação dos agentes do setor. Há muita formação que é feita dentro da própria casa. Vamos pensar, por exemplo, a GNR faz formação dos seus do GIPS, portanto, dos seus grupos de intervenção de proteção e de socorro, mas é uma formação que é feita dentro da casa e que não é transferível para outros setores. A Escola Nacional de Bombeiros faz determinado tipo de formação, portanto, há entidades que fazem formação, há agentes que recebem formação de outros, mas não há um quadro de formação e de qualificação que seja global, que seja conhecido e que seja exigente. E essa situação é perfeitamente fundamental. Se quisermos ser mais concretos, por exemplo, a parte da formação que nós detectámos também nos incêndios de Vila de Rei, de Mação e no incêndio de Monchique. A parte de formação de alguns dos agentes na utilização do fogo técnico à noite para controlar o incêndio era muito reduzida. Quer dizer, as pessoas tinham pouco conhecimento dessa técnica e, portanto, conservadoras na sua utilização e, portanto, há formação em determinadas áreas que deve ser mais completa, mais exigente, e essas necessidades de formação e qualificação perpassam por quase todos os elementos do sistema de gestão integrada de fogos rurais e estamos a trabalhar nesse sentido, aliás em contactos com a AGIF, no sentido de que a nossa contribuição possa ser útil para o trabalho que eles também estão a fazer na área da formação.
Muito obrigado. Senhor Deputado.
Sr. Professor, o incêndio de Pedrógão, com uma área ardida de quase 30 mil hectares, ficou marcado pela perda de vidas humanas, em 20 locais diferentes, num perímetro de 20 km quadrados, ocorreram 64 fatalidades. Confirma que em todos os locais visitados, nenhum apresentava indícios de aplicação de medidas de gestão de combustível.
Sr. Professor, faz favor.
Esse trabalho de análise da gestão de combustíveis foi bastante detalhado no relatório da Comissão Técnica Independente. Portanto, na maioria dos casos havia, de facto, falhas significativas na redução dos combustíveis, em particular nas estradas em que ocorreram muitas das fatalidades. Portanto, essa necessidade de reforçar a gestão de combustíveis ficou claramente determinada e eu julgo que foi também importante para aquilo que sucedeu na sequência, com um enfoque muito grande nesta área de gestão de combustíveis ao longo das faixas das estradas, portanto, a rede secundária e também da rede primária, apesar de que continua a haver, em muitos casos, um não cumprimento dessa obrigatoriedade.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Professor, considera que havia, nas circunstâncias verificadas, alguma hipótese de evitar aquelas fatalidades? O que é que podia ter sido feito de diferente?
Faz favor, Sr. Professor.
Pois, eu como diria, digamos, os fatores de contexto são aqueles em que poderiam de facto determinar que o incêndio tivesse um comportamento diferente. E os fatores de contexto são, outra vez, o tipo de combustível, o tipo de gestão e de redução de combustível que não foi feita e digamos, a grande extensão das áreas de monocultura, de eucalipto e de pinheiro não geridas. Portanto, aquilo, se quisermos, esses fatores de contexto, se mudarem, elas podem, de facto, conduzir a comportamentos de incêndio diferentes. No caso de que o ataque inicial falhe, e é sempre uma possibilidade, mesmo que haja, digamos, um dispositivo muito, muito forte, em caso que o dispositivo, que o ataque inicial falhe com condições meteorológicas daquelas, com aquela acumulação de combustível, não, muito pouco diferente o comportamento do fogo seria claramente aquele.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Falhou claramente os avisos e os estados de alerta à população, certamente, porque é extremamente curioso nós verificarmos que uma parte significativa das mortes acontecem em fuga e que as casas de onde fugiam acabaram por não arder. Isso é extremamente significativo para a falta de segurança das pessoas a viver nas suas próprias casas.
Para comentar, por favor.
Não, toda a razão. Aquilo que eu dizia que não seria diferente era o comportamento do fogo, não é? Portanto, o comportamento do fogo, dadas as condições de contexto, seria aquele. As consequências seriam diferentes se houvesse, de facto, uma comunicação e uma preparação de todos para que para este acontecimento e um aviso atempado. Um aviso atempado com indicações precisas, porque não era também muito claro na altura se as indicações seriam para evacuar bastante tempo antes ou de ficar na casa naquela altura. Portanto, as próprias decisões de evacuação ou de manutenção dentro das casas dependem da própria progressão do incêndio e da velocidade e da importância da comunicação. Nesse sentido, eu julgo que este programa das aldeias seguras, pessoas seguras, do enfoque que a Proteção Civil e que a GNR têm feito nesta matéria, que são contributos muito significativos e que melhoraram o sistema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir.
Sr. Professor, 11 briefings em poucas horas para visitantes ilustres no posto do comando, o que transformava o comandante mais num relações públicas que num operacional. Isso mudou, como mudou muita coisa positivamente depois do fogo de Pedrógão.
Sr. Professor, faz favor.
Sim, eu julgo que esse foi um aspecto que tem um certo simbolismo, se quisermos, mas que também tem um significado operacional. E aqui registe-se que tanto o Presidente da República como o Primeiro-Ministro, portanto, todos deram indicações no sentido de deixar aos operacionais focarem tempo e espaço psicológico para se focarem no combate ao incêndio e não terem que, digamos, estar a distribuir o seu tempo pelas visitas de entidades que não têm, digamos, essa incumbência. Nós próprios, em termos do Observatório, gostava também de... Nós próprios, em termos do Observatório, expressámos o interesse à Proteção Civil de acompanharmos alguns incêndios e o que nos foi recusado com toda a lógica, porque nós considerámos que era uma questão também, porque o que nos diziam era que nós não temos condições para assegurar um bom acompanhamento, nem temos condições de divergirmos na nossa atenção dos grandes incêndios e, portanto, os elementos do Observatório, quando quiserem, digamos, podem assistir ao incêndio, mas de longe, sem interferir minimamente na condução das operações. E esta foi uma postura da Proteção Civil, que foi uma recusa ao Observatório, mas foi com uma recusa lógica que nós compreendemos, aceitamos e realçamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Faz favor, Sr. Professor. A lição de Pedrógão, evitar mortes e a perda de habitações, alterou o objetivo do combate aos fogos rurais, passando a prioridade a ser defender os perímetros urbanos das povoações?
Sr. Professor, por favor.
Pois, essa dicotomia de proteção civil, proteção florestal, é uma dicotomia extremamente importante. É um pouco, as equipas têm que ter uma defesa e um ataque e as duas têm que funcionar. Portanto, o enfoque, muitas vezes, na proteção das pessoas e bens, que tem que ter prioridade, não dispensa, digamos, que o ataque ao incêndio possa também ser o mais eficaz possível. E, portanto, tem que haver simultaneamente esta dualidade e, em simultâneo, equipas, parte da equipa dedicada à proteção das pessoas e bens e parte da equipa em coordenação, mas dedicada ao combate dos incêndios florestais. E isso julgo que foi uma lição que Pedrógão ajudou a perceber. O enfoque na proteção de pessoas e bens não é suficiente. Jogar à defesa geralmente não é suficiente para se ganhar o jogo, tem que se jogar à defesa e ao ataque também, e portanto essa dupla valência foi bastante conhecida. E julgo que está, de algum modo, a ser interiorizada quando se fala numa diretiva única de prevenção e combate. Há uma, digamos, tem que haver uma lógica conjunta, mas tem que haver especialização e profissionalização dos agentes para uma função e para outra.
Muito obrigado, professor Francisco Rigo. Terminou o Partido Socialista a sua intervenção e eu passo a palavra à deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, senhor deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento o professor Francisco Piegas. Aliás, já nos encontramos variadíssimas vezes noutras circunstâncias, sempre em função das funções, quer na Comissão Técnica Independente, quer agora, mais tarde, no Observatório, portanto, que vamos acompanhando sempre o seu trabalho e do Observatório no seu conjunto com muita atenção, inclusive encontrámo-nos no Pinhal Interior logo após a eclosão dos incêndios, numa das visitas que nós fizemos no âmbito da Comissão de Ambiente e da Agricultura ou do Grupo de Trabalho dos Incêndios, de acompanhamento da problemática dos incêndios, já não tenho muita certeza, mas já nos encontramos, quer no terreno, quer localmente. E permita-me, professor, e compreenderá também uma parte que vou fazer inicial, que eu acho que é muito importante que tenhamos a nota e a noção que esta comissão de inquérito, para nós, também é uma homenagem às vítimas e a toda aquela população martirizada. Porque consideramos que é fundamental que se faça justiça, quer àqueles que perderam a vida, quer àqueles que viram os seus projetos de vida destruídos, pela garantia que se fez aquilo que era o melhor por eles e que se aplicou aquela que foi a ajuda dos portugueses, quer vindo do território nacional, quer vindo da diáspora, que é muito importante, aliás, naqueles territórios, é uma força fundamental do apoio e de resiliência daqueles territórios e, portanto, toda esta gente merece transparência na aplicação daquilo que foi os seus fundos, os seus dinheiros, o seu esforço. Como já nos foi dito aqui, todo o dinheiro dos impostos é público, mas o dos donativos é mesmo sagrado. E, portanto, isto é muito importante. Também queria deixar-lhe esta nota, porque toda esta gente foram heróis naquele momento. Eu estive lá, professor, e, portanto, eu sei a tragédia que viveram, o quanto tiveram de ser heróis para sobreviver, quer em termos literais, sobreviver para preservar a sua vida, quer sobreviver àquela tragédia, àquela contagem de mortes, que é um dia que eu nunca esquecerei na minha vida. Eu costumo dizer a quem me conhece, tenho colado na pele, porque nunca me vai esquecer, pelo horror que foi. Mas também não é isso que estamos aqui a discutir, e esta é uma forma de homenagear também estas vítimas, é não permitir que em momento algum se possa dizer sequer que aquele povo não era um povo sério, porque aquele povo é um povo sério e que merece esta homenagem. E é homenageado e prestamos-lhe devido respeito quando nós conseguirmos clarificar aquilo que aconteceu para que uma pessoa que não cumpriu um fundo que não foi bem aplicado, não permita que haja uma mancha sobre toda uma população, que ela não merece isto. E eu peço desculpa por estes 2 minutos que comecei antes, mas de facto tinha que deixar esta nota, porque eu acho que não a deixarmos é um desrespeito com o povo e até com a própria Assembleia, que tem esta obrigação para quem nos está a ouvir fora daqui desta sala, também para eles. Dito isto, professor, que achava importantíssimo, falou-nos aqui de algumas coisas. Eu vou tentar, dentro do possível, e tenho que lhe confessar que o PSD também tem alguma dificuldade de perceber qual é a área específica de atuação do Observatório Técnico Independente dentro do objeto desta comissão, mas consideramos que devemos fazer várias abrangências para conseguir, por vezes, chegar a conclusões, não é preciso sempre perguntas diretas, e também consideramos que não podemos só fazer perguntas para relatório. Nós também temos de pensar nas pessoas que estão a ver e que sentem que precisam de justiça e de respostas. E acho que é nesse sentido que eu vou tentar conduzir esta minha audição com o professor. O professor disse aqui duas ou três coisas que eu acho muito importantes. Falou que após uma tragédia daquelas dimensões, que é necessário que as entidades públicas tenham dois vetores de atuação. Um vetor inicial, que é os princípios de reconstrução pós-incêndio, que tem a ver com o alojamento imediato de pessoas e encontrar de soluções imediatas, de resposta imediata. E essas têm que ser a prioridade absoluta. E depois, por outro lado, temos aquelas que devem ser o território que queremos e para onde queremos ir para fazer encarar este território em termos de mais médio prazo. E o que eu lhe perguntava, professor, do que andou naquele terreno, porque andou muito, juntamente com toda a equipa que o acompanhou, mas hoje, como está aqui em representação, dirijo-me a si, que me pode responder pela própria experiência, pelo coletivo, daquela que foi a vivência, o levantamento feito pela Comissão Técnica e mais tarde pelo Observatório Técnico. O que aconteceu foi precisamente as respostas imediatas, as prioridades foram bem definidas ou acabaram por verificar no terreno que os fundos, quando foram aplicados, não foram sempre naquelas que eram as prioridades bem definidas daquilo que lhe foi possível auscultar?
Por favor, para responder, Sr. Professor.
Pois, eu, como disse, nós, digamos, a percepção que podemos ter foi uma percepção mais individual e menos coletiva. Como todos, a partir do momento em que houve indicação de que havia problemas na alocação de fundos, fomos acompanhando essa descrição, mas acompanho completamente o raciocínio no sentido de dizer os fundos, sejam do Estado, sejam comunitários, mas também e particularmente os fundos de doação de privados, têm que ser respeitadíssimos e, portanto, têm que ser muito bem justificados, muito bem trabalhados e tem que haver um escrutínio público sobre eles. Portanto, aí não tenho dúvida nenhuma. Agora, digamos, no concreto, se havia dificuldades naqueles apoios, se foram melhor ou pior utilizados, nós não tivemos, de facto, trabalho específico sobre essa matéria e tenho dificuldade, de facto, em ter uma posição firme nessa matéria, para além daquilo que é conhecido publicamente.
Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra.
No entanto, tendo em conta e respeitando naturalmente, até tendo a sensibilidade que me iria dar uma resposta desse género, eu queria lhe deixar uma nota, professor, que eu acho que é importante. Nós aqui não somos um órgão de polícia criminal, estamos aqui a fazer aplicações de fundos, priorização e transparência. Nós não somos um órgão de polícia criminal e os crimes serão averiguados aqui quando muito, se houver notícia ou que nos pareça que possa revestir, faremos encaminhamento para o Ministério Público. Mas perguntando isto, queria também recentrar novamente numa outra matéria que já tem a ver com o âmbito da atuação do OTI, pelo menos dentro daquelas que são as vossas áreas de competência. Como sabe, dos fundos que chegaram na altura no pós-incêndio para a reconstrução, até porque nós temos de ter em conta que esta comissão de inquérito abrange todo tipo de fundos e todo tipo de intervenção na reconstrução das casas. Portanto, e quero deixar já este âmbito para que não haja dúvida quanto a isso. O que eu lhe pergunto, quando, nomeadamente, houve o acionamento do Fundo de Solidariedade da União Europeia, como sabe, no valor de cerca de 50 milhões, e pergunto-lhe, professor, naquela que é o seu entendimento e daquilo que foram estando, e aí sim, já dentro daquelas são as atuações específicas da sua área, se lhe parece que a utilização de cerca de 26 milhões de euros que terão sido para veículos e reforço material de combate a incêndios, se lhe parece que esta era a utilização mais adequada para estes fundos, Fundo de Solidariedade da União Europeia?
Para responder, Sr. Professor, faz favor.
Aqui assim, digamos, não iria responder enquanto observatório ou enquanto Comissão Técnica, mas, digamos, na minha percepção mais pessoal. O problema, eu assisti um pouco àquilo que aconteceu depois dos incêndios de 2003, 2005 e o acionamento também dos fundos de solidariedade da União Europeia nessa matéria. E havia uma regra clara que era que esses fundos deviam ser utilizados digamos, em equipamentos públicos e não em equipamentos privados. E isso fez com que, na altura, houvesse uma espécie de, em 2005 eu assisti a isso, uma espécie de quase contratualização entre o público e o privado, no sentido de os apoios que as câmaras poderiam dar eram apoios das câmaras, mas o Fundo de Solidariedade era canalizado para infraestruturas públicas e não para infraestruturas privadas. E, portanto, o orçamento que não era gasto e que já estava previsto muitas vezes do orçamento público era, de algum modo, substituído ou não era utilizado e dava uma folga financeira para que as câmaras pudessem utilizar esses financiamentos privados. E, portanto, eu não estando dentro das negociações, depreendi que muita desta utilização do Fundo de Solidariedade tivesse a ver com limitações da utilização do Fundo de Solidariedade por restrições da própria natureza do fundo. Não estou seguro desta matéria, mas assim sendo, poderá ter sentido utilizar os fundos de solidariedade para algum reforço de equipamentos ou dispositivos que as próprias câmaras já, digamos, tivessem predispostas a fazer e que isso libertasse alguma folga financeira para que os apoios pudessem ser mais apoios de Estado. Não faço ideia se foi assim, se não, mas, portanto, foi a minha leitura, mas é uma leitura muito pessoal e, portanto, não estou seguro daquilo que estou a dizer.
Muito obrigado. Sr. Deputado Emílio Cerqueira, faz favor.
Já agora, também no uso dessa experiência, indo um bocadinho mais à frente, tivemos conhecimento que foi também usado o dinheiro do Fundo de Solidariedade para pagar meios aéreos extra de combate a fogos. Parece-lhe que isto era o espírito da utilização do Fundo de Solidariedade Europeu para quando foi para ajuda à reconstrução, hoje no pós-incêndio do Pinhal Interior dos grandes incêndios de 2017, professor?
Para responder, por favor.
Pois, mais uma vez, enfim, não, esse apoio, digamos, o Fundo de Solidariedade tem um objetivo claro, que era repor a situação anterior e, portanto, todas as outras não fazem, digamos, não são diretamente associadas ao objetivo, mas podem, de facto, libertar recursos que possam depois ser canalizados para esse segundo objetivo. Portanto, é de algum modo uma espécie de vasos comunicantes que podem ser utilizados para responder a uma situação, embora esteja de acordo que, de facto, o objetivo inicial não seria com certeza esse. Não.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para prosseguir.
Obrigada, professor. Também há aqui mais uma ou duas questões que eu gostava de lhe colocar, aliás, no seguimento daquilo que acabou de dizer, porque a nós parece-nos claramente que o Fundo de Solidariedade da União Europeia destinou-se, sim, em primeira análise, à reconstituição, quer de potenciais produtivos, destruídos por elementos abióticos ou abióticos, que, aliás, aproveito para lhe perguntar se esse trabalho foi feito e se, até que ponto é que essa reposição dos potenciais foi feita ou priorizou-se outro tipo de utilização dos dinheiros que não aquele que, à partida, é para que estão destinadas estas verbas. Portanto, o levantamento do terreno, acha que isso já foi feito, que estes dinheiros já eram dinheiros que não eram necessários para reposições de potencial produtivo, ou as prioridades não foram aquelas que, no entendimento, enquanto especialista, deviam ter sido as realizadas e colocadas no terreno?
Faz favor, Sr. Professor.
Eu, como disse, a Comissão Técnica Independente não acompanhou depois a utilização do Fundo de Solidariedade em relação a esses primeiros incêndios. Portanto, aquilo que eu continuo a pensar é que talvez a racionalidade da utilização dos fundos do Fundo de Solidariedade tivesse sido feita nesta perspectiva de serem, digamos, de serem vasos comunicantes também com fundos nacionais e que pudesse, de algum modo, isso legitimar uma perspectiva de utilização que não era inicialmente prevista. Eu recordo-me, por exemplo, que em 2005, ainda depois na sequência de 2013, já no âmbito académico, que nós fizemos uma análise no Instituto Superior de Agronomia sobre a diferença entre as casas que foram afetadas pelos incêndios e as casas que não foram afetadas pelos incêndios em determinadas zonas do país. Fizemos uma análise estatística comparativa de quais eram as características de que diferenciavam as casas que tinham sido destruídas das outras. E uma das características mais diferenciadoras era se elas tinham ou não número de porta. Isto é, muitas das casas que foram destruídas e que estavam registadas eram casas que nem sequer estavam legalizadas. E, portanto, isto já, digamos, não foi âmbito do CTI, foi um estudo académico, mas dá indicação de que, de facto, muitas das infraestruturas poderão não ter, não, se calhar não tinham condições de ser oficialmente utilizadas para... E, portanto, há aqui, assim, problemas que são graves, que precisam de apoios rápidos e, de facto, muitas vezes as regras dos fundos do Fundo de Solidariedade poderão também não ser as mais adequadas para responder rapidamente a estas matérias. Mas, digamos, é uma área em que eu não me sinto completamente à vontade porque também não tenho o conhecimento profundo da matéria.
Para terminar, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Será mesmo para terminar. Professor, para além de desde já lhe agradecer a vinda aqui, há uma pergunta que será a última, e também transvergindo muito daquilo que foi o objeto, mas esta audição ficou muito marcada por isso. Eu queria perguntar-lhe, atentas às notícias destes dias, nós aprendemos alguma coisa realmente com a tragédia de 2017?
Muito obrigado, Sr. Presidente, para responder.
Pois, eu julgo que aprendemos muita coisa, as entidades públicas, os cidadãos em geral, a preocupação, a memória de 2017 está ainda presente e felizmente e os comportamentos vão se alterando. Tem havido sucessivamente, e já era uma tendência que vinha do anterior, vinha sendo registada, é uma diminuição do número de ocorrências. Portanto, eu julgo que essa diminuição do número de ocorrências, também a partir de 2007, também é significativa do ponto de vista da percepção geral e da alteração de comportamentos da população em geral. Portanto, eu acho que aprendemos. Houve passos que foram significativos no sentido da proteção das casas e portanto, aí houve também elementos significativos na alteração da paisagem, na alteração do combate, do dispositivo de combate, no sentido, sobretudo, da solidificação das estruturas que a Proteção Civil tem à sua disposição, sobretudo esta Força Especial de Proteção Civil, que continua em situação de precariedade. Eu julgo que há aqui lições que nós aprendemos, mas que se calhar não chegámos ao fim e aprender, apesar de aprender a lição, não pusemos em prática as lições aprendidas completamente.
Muito obrigado, Sr. Professor. Terminamos assim a primeira ronda desta audição. Passamos à segunda ronda, com intervenções de 5 minutos por cada grupo parlamentar, de forma consecutiva e resposta global no fim às questões. Daí eu, desde já, solicitar, é melhor começar a tomar notas, depois são muitas questões. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem sido muito intenso, mas também de uma maneira interessante. Eu gostava de deixar algumas perguntas, algumas na sequência das primeiras perguntas que foram feitas e outras mais gerais. Fiquei com uma dúvida. Está, não é que seja uma dúvida, mas acho que é importante que seja dito aqui, está ou não, houve ou não, foi implementado ou não um programa de reflorestação naquela zona? Não estou a falar só de um plano delineado num papel. O que eu estou a perguntar é se foi ou não implementado, agora que passaram 3 anos, se foi implementado ou não um plano. E, qualquer que seja a resposta, gostaria também de saber, numa opinião técnica, como é que avalia a recuperação pós-fogo, especificamente naquela zona após os incêndios de 2017. Portanto, de um ponto de vista técnico, como é que pode ser avaliada? Uma outra questão tem a ver com as questões relativas à madeira queimada. O Governo anunciou um apoio de 10 milhões de euros, logo pouco tempo passado, a tragédia, para valorizar a madeira queimada nesses incêndios e garantir, dessa forma, a retirada da madeira dos terrenos ardidos. 2 anos e meio depois deste anúncio, só foram atribuídos a associações de produtores e a organizações cerca de 59 mil dos 10 milhões de euros que tinham sido inicialmente. Inclusivamente para os produtores de pedrógão, segundo noticiam os jornais, não chegou qualquer tipo de apoio. E eu gostava de deixar duas perguntas. Primeira, considera que estes apoios podem ser eficazes na dinamização e na recuperação do setor florestal? São eficazes na redução do risco de incêndio ou, pelo contrário, podem criar incentivos que são, de alguma maneira, perversos? E, para terminar, gostaria de perguntar se fosse hoje, atualmente, olhando para a situação atual, alguns aspectos positivos que já enunciou aqui, nomeadamente relativamente à consciência das populações, ao papel da educação, digamos assim, do envolvimento das populações, mas considerando outros aspectos mais negativos que também já enunciou, nomeadamente relativos às alterações climáticas que assistimos. Portanto, gostava de perguntar, o que é que devemos esperar? Este foi um episódio que... para o qual não temos que nos preparar em termos de repetição, ou pelo contrário? E de um ponto de vista técnico, analisando até a nível planetário, este tipo de eventos serão recorrentes? Devemos esperar o aumento da sua frequência e devemos também, se assim for, preparar-nos seriamente de maneira estruturada e organizada para lidarmos com isso no futuro? Muitíssimo obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Dias, complementar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, esta tarde já vai longa e muitos esclarecimentos já foram prestados, foram abordados aqui temas muito importantes, mas eu quero voltar a reafirmar a importância da sua presença aqui, nomeadamente naquilo que é a missão fundamental do organismo, do Observatório Técnico Independente, no seu papel de análise, de acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais rurais, e do apoio científico que o mesmo presta a esta Casa. Por isso, seria impossível que o Observatório Técnico Independente não estivesse presente numa comissão de inquérito como é esta. Porque, para nós, a gestão florestal precisa de apoios. fazer gestão florestal nestes territórios e após um acontecimento desta natureza, são necessários apoios. São necessários apoios para a recuperação das áreas ardidas, são necessários apoios para a mitigação do risco, são necessários apoios para que exista um modelo de organização no território diferente daquilo que existia. Portanto, são necessários apoios para diversas, poderíamos enumerar aqui muitas outras áreas e que já aqui foram enumeradas por seu professor. No entanto, há aqui uma área que para nós também é fundamental. Que nestes territórios de minifúndio, onde estes produtores florestais começaram a ver-se, e a população em geral, começaram a ver-se cada vez mais sem serviços públicos, porque tudo isso contribuiu para a promoção e o abandono do território, porque não se gera territórios, não se gera floresta sem pessoas. É com elas que se faz a gestão florestal, é com elas que se faz e pratica a agricultura, a pecuária, e que se previnem por essa via os incêndios. E por isso nós entendemos e consideramos que o serviço de extensão rural, o apoio técnico dado a estes produtores e a estes agricultores, seria fundamental. E nesse sentido também perguntar-lhe se houve ou não falha prévia, porque é importante avaliar o que havia antes, até resultando estes incêndios, nós não responsabilizamos os governos, os sucessivos governos, tão simplesmente porque eram eles que estavam na altura. Responsabilizamos porque as políticas que eles seguiam e as opções que eles escolhiam veio trazer aquilo que foi as consequências e a dimensão do incêndio, porque o incêndio até poderia ter uma dimensão mais pequena tivesse aquele território outras condições para resistir ao mesmo. E, portanto, se não falharam aqui estes serviços públicos e se não falhou o apoio técnico-científico dos serviços de extensão rural. Depois também perguntar-lhe, voltando à nota informativa, neste caso a nota informativa 2 de 2020, nessa nota informativa é referido, mesmo no final da nota, é referido que, apesar das melhorias em alguns componentes do sistema, não estamos seguros de que o país esteja suficientemente preparado para enfrentar eventos da mesma magnitude, sobretudo porque as variáveis determinantes permanecem sem alterações estruturais. Ou seja, isto aplica-se também àquele território e à região de Pedrógão. Também o Observatório Técnico mantém aquilo que refere a nível nacional, em específico e em concreto, para a região afetada por este incêndio, que também não está seguro de que sejam suficientes as medidas que tenham sido, que não esteja suficientemente preparado. E, portanto, questionando-lhe se isto não configura, se este território, depois do drama, porque, Sr. Presidente, foram emitidas um conjunto de leis, algumas delas até em termos técnicos, se calhar com muito duvidosas em termos daquilo que seria a sua execução, mas que na prática depois o que nós observamos é que é necessário este apoio. E portanto, e não considera que o governo, nós não costumamos dizer o Estado, porque o Estado somos todos nós, o governo está a faltar com o apoio quando não se garante, após uma dizimação daquelas, uma outra capacidade de garantir mais segurança às populações. E para terminar, questionar-lhe quanto à reposição do potencial produtivo, que é uma área que nós não achamos que tem sido um pouco secundarizada nesta comissão. Ou seja, a reflorestação sustentável só se poderá concretizar com apoios efetivos. Aquilo que está a acontecer, quer naquilo que tem a ver com a estabilização dos solos, que é da responsabilidade, que deveria, o Governo, o Estado, deveria ter tido outra intervenção, se foram realizados atempadamente e adequadamente. E, principalmente, quanto à proliferação de eucaliptos e de infestantes. Eu estou a olhar para um produtor que agora, onde tinha um eucalipto, tem 7 ou 8, e que numa fase inicial teria um custo para o remover, e agora terá 3 vezes mais o custo, porque 3 anos depois as raízes e toda a dimensão em termos da infestação é muito superior. E, portanto, se não foi apoiada atempadamente, com um custo mais baixo, agora vamos ver a quem é que recai e se é possível ou não ter uma recuperação sem apoio. Certamente que aqui também estamos a faltar com os apoios. Não concorda, Sr. Presidente?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Passa a palavra ao grupo parlamentar do BS, à Sra. Deputada Joana Bento. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar o professor. E da ronda inicial ficou claro, logo na sua primeira intervenção, que não se pronuncia sobre o âmbito da matéria quando foi questionado qual é que foi a sua atuação no âmbito do processo de apoio que é o objeto desta comissão. Disse que declaração mais específica carece de um trabalho sério antes de se pronunciar. Com conhecimento de causa, foi assim que referiu. Tem o conhecimento que é público e que não queria fazer nenhum depoimento sobre o assunto sem ter um conhecimento mais sério sobre o assunto, tornou a repetir. Porém, deixe-me que lhe diga e que aqui fique claro que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aproveitou por cortesia da sua presença e para aproveitar a sua vinda aqui estender um pouco aquilo que era o seu entendimento e o seu conhecimento científico acerca do incêndio, mas sabemos que qual é que é o objeto desta comissão, mas apenas por cortesia fomos um pouco mais além daquilo que é o objeto. E nós todos percebemos que não participou da aplicação de nenhum fundo Revita, que não teve contato com qualquer protocolo existente em termos de apoios, percebemos que não teve em contato com nenhum tipo de decisão da atribuição de equipamentos, de alfaias agrícolas, isso ficou claramente esclarecido no seu depoimento e passamos esta audição a ouvir, não da sua parte, mas da parte dos partidos políticos, que apoio é que falta? Provavelmente isso seria objeto de outras discussões que aqui não estão em causa. Porém, sabemos que até pela justificação que foi dada pela sua presença pelo requerente PCP, o professor começou por dizer que para olhar para a floresta e para a sua gestão temos de olhar de imediato para o pós-incêndio. Foi isso que também referiu. E questiono nessa matéria, porque de facto aqui é uma matéria de apoio, este sim, se tem conhecimento de que foram disponibilizados à altura 15 milhões de euros no Programa de Desenvolvimento Rural para a estabilização de emergência, ou seja, ações que visem minimizar os riscos de erosão, de contaminação das linhas de água e dos declives. Este montante veio a somar aos 13 milhões que já tinham sido alocados anteriormente. Falou também do programa de aldeias seguras. Sabe, Sr. Professor, quanto foi gasto neste programa? Concorda que este programa é uma consequência, um investimento daquilo que foi a aprendizagem com os incêndios de 2017? Sabe quanto foi despendido sobre a sensibilização nacional sobre a limpeza de faixas de combustão e as limpezas juntas aos aglomerados populacionais? Sabe, e termino, qual o valor que anteriormente era despendido? E por último, indicou que estava a trabalhar com a AGIF no âmbito da formação. Este investimento materializa-se enquanto? Concorda que esta articulação e esta forma de trabalhar é uma aprendizagem após o incêndio de 2017? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Emília Cerqueira. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Também tentarei ser rápida nesta segunda intervenção. Apenas gostava aqui de focar, aliás, como muito bem me lembrou ali o Sr. Deputado João Dias do PCP, depois de ouvir a Sra. Deputada Joana Bento falar dos 15 milhões de euros disponibilizados, tem toda a razão. Esqueceu-se foi da parte que não foram usados porque depois não foram efetivamente disponibilizados para serem aplicados no terreno. Era daquelas coisas que nós já estávamos habituados e, portanto, para que as pessoas que nos estão a ouvir tenham a noção que foram só anunciados, mas depois efetivamente utilizados não foram. Portanto, acho que é importante também termos esta transparência que é aquilo que se busca. E deixar aqui outra nota também, que de facto o que está aqui em causa é mesmo a utilização de fundos. E isso é aquele que é o elemento fundamental dos nossos trabalhos, é a utilização de fundos, aqueles que foram ou não utilizados e foram ou não disponibilizados. E professora, aproveitando a sua presença aqui, até porque nós temos que de facto, e nesta segunda ronda quero deixar claro que grande parte da audição que aqui se fez foi numa tentativa de desviar do assunto e trabalhar para o relatório apenas e só. E o PSD, que nunca se opõe a que se saia do objeto, e não o faz por um motivo muito simples. Não porque formalmente não saiba os momentos exatos em que isso acontece, mas porque consideramos que as populações e quem nos ouve merece mais do que isso e merece todas as explicações que possa beber em todas as audições que aqui se fazem. Também merecem ouvir as explicações do incêndio, do que correu bem, do que não correu mal, independentemente do que está, da mesma forma que merecem uma opinião que é balizada e especializada, embora não tenha estudado especificamente este assunto, e portanto aproveito para lhe deixar só estas duas ou três questões muito cirúrgicas, porque não vou gastar sequer os 5 minutos, que têm a ver com o facto de, até hoje, e isto, se estava ou não nas vossas recomendações, e se até hoje foi cumprido, e se não tinha sido fundamental agir nesta área, cobertura de rede. Ainda naqueles territórios, o PSD ainda há 15 dias, aliás no dia do terceiro aniversário, os deputados eleitos pelo Distrito de Leiria apresentaram uma pergunta ao Governo precisamente pela continuação da situação de falta de cobertura de rede naquela altura, quando todos nós sabemos que a falha de rede e as redundâncias no Ciresp naquele território se verificaram, seria ou não fundamental que os fundos terem sido aplicados para que hoje não fosse necessário questionarmos sobre faltas de cobertura de rede naquele território, e naquele território como em todo o território nacional. Também porque às vezes não se tem esta dimensão, mas a verdade é que se apura a cobertura de rede pelas pessoas que têm acesso a essa rede, não pelo território que tem acesso. E, portanto, este esclarecimento, se o professor puder dar-nos, acho que seria importante, se não seria uma forma fundamental de fazer face àquelas que eram as necessidades prementes e imediatas daquelas populações. Também, se não era fundamental para fazer face às necessidades prementes e imediatas daquelas populações, que lhes fosse repostos os modos de vida. Ou seja, perderam culturas, animais, rebanhos, ração para as alimentar, que houve numa certa altura que ainda foi só a única ajuda que de facto de emergência foi disponibilizada, eram os fardos de palha, que não passava disso, tal como a reposição do potencial produtivo de emergência para os animais, estamos a falar para animais, portanto que fique claro. Tal como era fundamental que para a reposição de emergência e para evitar as contaminações, se o professor sabe quais foram exatamente aquelas que foram as obras levadas a cabo imediatamente, para que estes territórios não sofram para além do que já sofreram das contaminações. E finalmente, esta era uma última pergunta, se era ou não uma utilização fundamental e fulcral que fosse imediatamente dado corpo a essa necessidade de se evitar que as acácias e todas as infestantes invadissem aqueles territórios que tanto se culpa o eucalipto, e parece que toda a gente se esquece que atualmente está infestado por algo muito mais pernicioso do que qualquer monocultura, que é a cultura espontânea de tudo aquilo que são infestantes, e que isso sim vai afastar de vez as pessoas desses territórios. Finalmente, professor, e é a mesma última pergunta, e acha que isto se resolve só por legislação ou com medidas efetivas e fundos gastos no local? E muito obrigada por ter vindo.
Sr. Professor, depois deste pequeno conjunto de questões, tem, eu diria, quase todo o tempo para responder. Faz favor, tenha a palavra.
Depois de um vasto conjunto de questões, podia ser um vastíssimo conjunto de respostas ou de reflexões, não é? Porque, em alguns casos, são mais reflexões do que respostas concretas. Eu tentaria apanhar assim as várias áreas. A questão de se ter sido implementado ou não o plano de florestação e as questões de recuperação pós-fogo. Do meu conhecimento, aquilo que tem acontecido no território que ardeu em 2017, há, digamos, maioritariamente um exemplo de não intervenção ou de pouca intervenção, e há bons exemplos de recuperação, mais pontuais, mais localizados, mas que dão indicação de que há esperança, de que há caminho a fazer, e que quando ele é bem determinado, quando as vontades se associam, que se pode fazer caminho. portanto, mas eu diria que a maior parte da área para onde houve, digamos, intenções de florestação, de facto essas intenções não chegaram ao terreno. E parece-me que de facto esta é um bocadinho a tónica geral, não é? Porque eu julgo que o Governo fez, e bem, muitas vezes a disponibilização de elementos de financiamento para as várias questões, para a madeira queimada, os 10 milhões, que depois só foram utilizados eventualmente os tais 59 mil, os 15 milhões para a estabilização de emergência, e nesse nós fizemos um trabalho de verificar de facto o que é que tinha sido aplicado, e de facto o que é aplicado, sobretudo o que é aplicado em tempo útil, é quase nada. Porque a estabilização de emergência é uma estabilização de emergência para se fazer nos 3 meses, nos 4 meses seguintes. O retirar a madeira queimada, e se calhar nem todos terão consciência dessa questão, mas o retirar a madeira queimada para que ela tenha utilidade na encerração, tem que ser uns 3 ou 4 meses antes de começar a... e, portanto, tudo isto obriga, digamos, a operacionalizar, a ter esquemas de operacionalização das medidas muito mais rápidas, e o fator limitante não é muitas vezes o financiamento que é disponibilizado. O fator limitante são os mecanismos de operacionalização desse financiamento. E isso acontece nestas várias áreas, e eu julgo que é essa que merece uma preocupação maior, porque o Governo, e bem, quanto a mim, digamos, disponibiliza os fundos, mas depois não agiliza de forma suficiente os mecanismos para que esses fundos sejam, de facto, utilizados com o objetivo para que são criados. E, portanto, digamos, fica a intenção, mas depois ou não se faz a intervenção, ou quando ela se faz, já passou a janela de oportunidade que lhe dava utilidade. E esse é um aspecto que me parece, digamos, perpassar por quase todos os sistemas. Portanto, há aqui que trabalhar na agilidade, na agilização dos mecanismos de implementação, sobretudo daquilo que é a intervenção que tem que ser feita nos 3 ou 4 meses e que não se pode estar a pensar muito. Quer dizer, as receitas são um bocadinho as mesmas aplicadas aos vários incêndios. Quando é madeira queimada, ela tem que ser retirada daí a 3 ou 4 meses, senão senão perde valor. Quando é erosão, se não se fizer uma intervenção nas zonas mais prioritárias nos primeiros 3 ou 4 meses, o solo perdeu-se e ninguém vai voltar a pô-lo no sítio, não é? Portanto, esse sentido de oportunidade é que é, digamos, julgo eu, a dificuldade fundamental. Em relação aos apoios, por exemplo, à madeira queimada, se poderiam ter efeitos perversos, não é? Portanto, é uma questão que foi posta. E, muitas vezes se perguntam se estes mecanismos poderão ter, de facto, efeitos perversos, e em teoria podem ter. Na prática, não me parece que eles o tenham. Quer dizer, não é o madeireiro, para comprar a madeira mais barata, que põe o incêndio na floresta. Quer dizer, apesar de que possa aproveitar do incêndio para, digamos, para melhorar a sua situação, mas, digamos, relacionar uma coisa com a outra não parece, digamos, estar justificado pelo conhecimento das causas que existem. No entanto, tanto na parte da habitação como na parte da floresta, há um tema, se calhar, central que merecia um tratamento muito especial, que é o tratamento dos seguros. Nós aqui é que há, de facto, um problema muito grande, porque qual é o incentivo que as pessoas têm de segurar uma casa, de segurar uma floresta, quando depois pode haver apoios do Estado à recuperação pós-incêndio para esse efeito. Portanto, em muitos países, aquilo que o Estado faz é apoiar, em termos de resseguros, os seguros das próprias casas e os seguros da floresta, que são mais difíceis porque são menos produtivos. Mas, pelo menos em termos de casa, era lógico que isso acontecesse, porque senão também não há motivação. É o tal efeito perverso do apoio público pós-incêndio, é o não incentivo a que as pessoas façam o seguro da sua casa, e o Estado, se calhar, poderia mais facilmente, digamos, intervir nesse apoio aos seguros do que propriamente depois no apoio à recuperação. Portanto, há aqui um efeito perverso possível que pode ser aqui assim analisado. A questão um bocadinho do que é que devemos esperar em termos planetários, eu diria, e também aqui assim é a minha posição mais pessoal, que nós estamos a assistir a uma mudança do clima muito, muito rápida, muito mais rápida. Não é tanto a mudança climática no geral, mas é o ritmo dessa mudança que é muito forte. E as florestas não estavam adaptadas a este regime climático e não estavam adaptadas ao fogo. Nós temos agora muitas florestas do norte e do centro da Europa em que o fogo não existia porque não havia condições meteorológicas para que ele existisse, e agora existe e a floresta não tem mecanismos de recuperação que o possa fazer, porque não é uma floresta adaptada àquele regime de fogo. E nós temos um pouco também a mesma coisa, isto é, nós temos também uma floresta que, digamos, que se calhar com esta frequência de fogo, o que está a acontecer é que ela se transforme progressivamente em zonas de matos, que é o que já está a acontecer. Portanto, se houver uma frequência suficiente, esta floresta que temos, mesmo a floresta de eucalipto, pode não estar suficientemente preparada para esta frequência tão grande de fogos. E, portanto, enquanto não se transformar numa coisa que é diferente, que é um sistema de matos, temos uma fase de transição em que estas florestas vão arder de maneira muito mais significativa. E, portanto, o eucalipto vai resistir, porque resiste muito bem na sua, digamos, na sua zona de origem, está muito habituado a regimes de fogo com muita frequência, mas será, digamos, o último resistente, o eucalipto e a acácia, que aliás são os dois que competem com a floresta temperada na Austrália, e as áqueas, pois são aquelas que estão, digamos, adaptadas a esta frequência de fogo e esta espiral de mais frequência, mais eucaliptos, mais acácias, maior frequência, cada vez mais e cada vez menos floresta mais temperada, menos pinhal, mas também, sobretudo, menos carvalhal. E, portanto, há, mesmo em termos de adaptação e de mitigação em relação às alterações climáticas, há, de facto, que intervir para evitar esta espiral, este ciclo negativo que se autoalimenta. E, nesse sentido, os tais apoios públicos para uma floresta diferente, que possa ser ela própria, digamos, mais resistente a estas alterações climáticas. Gostava também de dizer um pouco sobre o papel do observatório, não é? Portanto, o observatório neste aspecto, como viram, é um pouco lateral à questão central que aqui foi posta do apoio à recuperação, porque não se debruçou especificamente sobre essas matérias. Mas eu gostava de dizer que nós tentamos também, e estamos completamente à disposição para aquilo que nós, digamos, servimos. Os deputados servem o povo português e nós servimos os deputados. Portanto, aquilo que entenderem que é útil haver uma posição específica do Observatório sobre uma matéria qualquer, nós com certeza a consideraremos. Temos a dificuldade de responder em muito curto espaço de tempo a qualquer coisa que não tivemos tempo de aprofundar e não tivemos tempo de definir coletivamente, porque o Observatório é, digamos, um órgão coletivo e nós queremos muito e temos tentado, por tudo que isso aconteça, que as posições do Observatório sejam as mais, digamos, coletivamente assumidas, mas isso precisa, digamos, de trabalho de casa, de termos fundamentos técnicos para podermos, de algum modo, não estar a enganar a Assembleia, não estarmos a enganar a nós próprios e, digamos, aquilo que produzirmos, ter, de facto, uma consistência técnica e independente, como é suposto. Em relação aos apoios técnicos. Os apoios técnicos, eu julgo que há aqui dois elementos muito importantes. Os apoios técnicos que o Governo pode ter podem ser, e já são, em relação aos gabinetes técnicos florestais das autarquias, que poderiam eventualmente já estar incluídos no orçamento das próprias autarquias e não ter necessariamente que ser garantidos pelo Fundo Florestal Permanente ou pelo Fundo Ambiental. Portanto, esse é um aspecto, portanto, um aspecto mais autárquico, mas depois o aspecto ligado aos técnicos florestais, das associações florestais, das associações de baldios, e aí não há, de facto, um programa de apoio técnico que eu diria que era muito mais, que podia estar ligado, por exemplo, às equipas de sapadores. O Estado paga equipas de sapadores florestais, às associações de produtores florestais, também às autarquias, mas não paga o apoio técnico para o funcionamento dessas equipas. Portanto, era muito necessário que houvesse um reforço não só das equipas, mas do apoio técnico a essas equipas com pessoas com formação. Mas isso põe um outro problema a montante, que é, não tem havido nos últimos anos, e estão a desaparecer, as escolas que dão formação florestal. Os cursos florestais no país, que a certa altura proliferaram, se calhar, um bocadinho para além daquilo que poderiam, mas neste momento, por falta de alunos e de financiamento e de alguma falta de... é um pouco como o interior, quer dizer, se tira a esperança ao setor, se tira, digamos, as condições de motivação para as pessoas estarem nos seus locais ou, digamos, aderirem à vocação florestal, as pessoas desaparecem, como desaparecem do interior, desaparecem dos cursos florestais. E neste momento quer-se ter um técnico florestal para uma determinada associação, eles já não existem, porque a escola de Castelo Branco já deixou de funcionar há vários anos, a escola agrária de Bragança deixou de ter o curso florestal, a própria Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro está a equacionar fechar o curso florestal. A escola agrária de Ponte Lima também tinha e mantém, mas não é um mestrado, é um curso que não é do mesmo nível dos outros, mas tem uma componente. Mantém-se Coimbra e mantém-se Lisboa, quer dizer, como únicos polos sólidos de alguma formação florestal, o que faz com que, digamos, depois, e sequer o apoio público poderia estar já a montante, podia estar já no apoio público à formação dos técnicos florestais que depois pudessem ser canalizados para a extensão e para o apoio às associações, às organizações de baldios e às várias entidades e aos municípios. Portanto, o problema está já um bocado mais a montante do que a jusante. Não estamos seguros que não se possa repetir também em Pedrógão. Portanto, como eu dizia, a recuperação da vegetação não é muito rápida. Os primeiros 5 anos após o incêndio tornam, digamos, a zona relativamente... aliás, os incêndios... O incêndio do ano passado de Vila de Rei e Mação parou em zona que já tinha ardido há 3 anos, portanto, quer dizer, o efeito dos últimos incêndios fica muito registado na paisagem e o incêndio não se desenvolve para cima de outro incêndio, mas esse são os tais 5 anos de alguma segurança ilusória, mas temporária, que vai acontecendo. Portanto, repetição em Pedrógão nos próximos 2 anos é muito difícil que aconteça. Há muitas outras situações que estão muito mais vulneráveis, em muito maior risco do que está Pedrógão neste momento. Os apoios, com certeza, seria para a reflorestação para outras espécies que não fossem as espécies que são mais adaptadas aos incêndios, os tais eucaliptos e acácias que tiram partido. Mas mais aqui mais uma vez o problema do timing. Em relação às acácias, logo a seguir aos incêndios, e nós temos essa consciência no Pinhal de Leiria, se não fizermos uma intervenção em tempo útil, se passarmos 3 ou 4 anos sem fazer essa intervenção, custa, não é 3 ou 4 vezes mais, mas custa 10 vezes mais. E, portanto, o timing é aqui uma questão completamente essencial. O problema, a questão, os valores destes vários programas de aldeias seguras, pessoas seguras, da campanha das limpezas, eu não os tenho, digamos, de memória, podemos obtê-los, mas não temos. Mas, de facto, o programa Aldeias Seguras e Pessoas Seguras nos parece também um programa extremamente bem equacionado e gerido, faltando-lhe apenas, como aliás a quase todos os programas, como de campanha para as limpezas, o Portugal Chama, etc., faltando sempre a fase de avaliação. Não há nunca uma fase de avaliação destes programas, o que dificulta o perceber se depois vamos no bom caminho, se não vamos no bom caminho. Aliás, a mesma coisa aconteceu com o Plano Nacional de Defesa Floresta contra Incêndios. O Plano Nacional de Defesa Floresta contra Incêndios acabou, deu agora origem a um Plano Nacional de Gestão Integrada de Focos Rurais e nunca houve uma avaliação do plano anterior. E, portanto, é esta falta de coerência que eu julgo que é um dos papéis também do Observatório, chamar a atenção para estas peças que faltam, para estas faltas de diagnóstico, porque se criam programas que sem a avaliação dos programas anteriores. A nossa percepção é que este programa das Aldeias Seguras e Pessoas Seguras é um programa extremamente interessante e extremamente significativo. Mas é a percepção, não é uma avaliação. Vamos tentar também olhar para esse programa em termos de avaliação. Não estamos seguros que o consigamos fazer, mas é também uma área que estamos a olhar para em cima dela. Em relação a coberturas de rede, a Ciresp, etc., nós chamámos a atenção também para essa questão. Eu também não tenho de momento o conhecimento de como é que está a cobertura, mas de qualquer modo, ainda em relação a Pedrógão, vale a pena se calhar recordar uma coisa que não ficou muito visível na comunicação social, mas que é muito importante, é que a rede Ciresp falhou na altura em que as pessoas estavam, digamos, na estrada a ser vítimas da grande explosão de incêndios. Portanto, a rede Ciresp colapsou na mesma altura que as pessoas estavam, digamos, a ser vitimadas pelo incêndio. Portanto, não foi antes, mas foi na própria altura. Portanto, a rede Ciresp também foi vítima do próprio incêndio, e isso foi qualquer coisa que não foi muito... Que não foi muito perceptível pela comunicação social. E, portanto, a ideia de enterrar a rede, torná-la menos vulnerável aos incêndios, era muito importante, mas é importante também perceber-se qual é a relação causa-efeito, se foi o incêndio que causou a falha do Ciresp ou foi o Ciresp que a falha do Ciresp que causou ou que proporcionou que houvesse mais vítimas naquele incêndio.
Para terminar, por favor.
Para terminar, em relação à reposição dos modos de vida, digamos, o tal período de emergência, as acácias invasoras, se é a legislação que falha ou são os financiamentos, eu faria um bocadinho a minha conclusão final, que muitas vezes temos a legislação suficiente, muitas vezes temos fundos suficientes, muitas vezes temos know-how suficiente, não conseguimos pôr estas peças todas em conjunto para ter uma intervenção antecipada e atempada e que contribua para a resolução do problema. Portanto, é mais a esse nível que eu julgo que há muitas falhas no sistema e que devem ser conhecidas e reparadas.
Muito obrigado. Senhores deputados, não existe nenhum grupo parlamentar inscrito para terceira a ronda. Contudo, temos a inscrição do Sr. Deputado Relator, deputado Jorge Paulo Oliveira, que se inscreve a título individual. E assim sendo, vou-lhe conceder a palavra por 2 minutos para colocar as questões que entenda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, aproveitando aquilo que também é a missão da OIT, que tem, enfim, no seu objeto, prestar apoio científico às comissões parlamentares com competência em matéria da gestão integrada de incêndios rurais, proteção civil, ordenamento do território, agricultura e desenvolvimento rural, floresta e conservação da natureza, tendo em conta essa missão da OIT, e aproveitando duas matérias que foram aqui abordadas por seus deputados. Eu queria lhe pedir a opinião e, se possível, dados adicionais. A primeira pergunta é uma pergunta que foi colocada para o Sr. Deputado Fabiola Cardoso, do Bloco de Esquerda, que basicamente lhe perguntou que apoios existem ou deviam existir para que no pós-incêndios pudéssemos caminhar para a melhor reflorestação do ponto de vista da sua sustentabilidade económica, social e ambiental. O pedido é se podia densificar esta pergunta. A segunda matéria tem a ver também com questões colocadas anteriormente pelo Sr. Deputado João Dias, do PCP, pela Sra. Deputada Joana Bento, do Partido Socialista, e tem a ver com a gestão de faixas de combustíveis. Sabendo nós que foram lançadas em 2018, primeiro uma linha de crédito para o financiamento das despesas com redes secundárias de faixas de gestão de combustível no montante global de 50 milhões de euros, mas também a atribuição de subvenções reembolsáveis aos municípios destinados exatamente a financiar as despesas em que estes tenham incorrido com a gestão de combustível nas redes secundárias em substituição dos proprietários e de outros produtores florestais, a pergunta que lhe fazia, tendo em conta aquilo que é a missão do OIT, que avaliação faz destas duas medidas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Professor, faz favor.
Muito obrigado também. Que apoios existem e que deveriam existir para esta reflorestação? Os apoios que existem, e começando com este último, relacionado com os planos de transformação de paisagem, que são específicos para aquelas áreas integradas de transformação de paisagem, esses apoios em princípio irão estar disponíveis e parecem, digamos, muito razoáveis, mas são muito localizados só nas áreas de transformação de paisagem. E, portanto, para o conjunto das outras, do conjunto nacional, os apoios à florestação com outras espécies, digamos, também podem ser aproveitados por outros canais, mas não existem explicitamente como tal. E, portanto, aquilo que me parece é que o apoio que existe e que está previsto dentro destas ações integradas de transformação da paisagem deveriam ser transpostos para, a nível nacional, se houver, entretanto, aquilo que vai haver para os planos de transformação de paisagem, a ideia de que para onde é que queremos que a nossa paisagem evolua. E voltamos outra vez à questão dos PROFs. Quer dizer, se nós quisermos que a nossa paisagem evolua num determinado sentido, então tem sentido que haja estes apoios que estão explicitados e que já estão previstos nestes planos de transformação de paisagem. Portanto, o que não me parece é que possamos, de algum modo, continuar a ter experiências piloto, áreas localizadas só, e que devemos logo extrapolar essa para outra, para o conjunto do país, se as regras forem claras. Em relação aos 50 milhões de euros e aos créditos para as entidades que se substituam às câmaras municipais, que substituem aos proprietários que não cumpram. Nós acabámos de fazer, neste momento, ontem, o pedido tanto à GNR e às outras entidades que nos permitissem dar os dados, que perceber a dimensão desse problema. Quantos autos é que a GNR fez, quantos é que foram transferidos para as câmaras municipais e, portanto, muito rapidamente, julgo eu, digamos, a GNR tem-nos habituado, digamos, a ter respostas rápidas e, portanto, nós vamos ter uma apreciação da dimensão da dimensão desse problema. Via digamos, o mecanismo de detecção do incumprimento e da sua comunicação às entidades oficiais. A nossa percepção é que isto está bastante aquém daquilo que da mobilização que poderia ser feita. Quer dizer, há muitos casos em que os proprietários não cumprem e as câmaras depois têm alguma dificuldade em cumprir também e, portanto, mais uma vez aqui talvez, mas isso é uma percepção que também não estou seguro que esteja, mas a minha percepção é que, mais uma vez, não é pelo envelope financeiro que está associado que há dificuldade da sua concretização, é mais pela dificuldade de, digamos, de mobilizar as câmaras e, digamos, esse circuito que passa pela detecção do problema até à sua resolução, de esse percurso não está suficientemente lubrificado. Mas é a percepção, não é de facto a... de qualquer forma, eu terminaria só com esta questão, era para questões deste tipo, se tudo aquilo que esta comissão eventual ou não eventual acha útil que o Observatório, digamos, prepare uma resposta mais consistente e mais fundamentada, é para isto que o Observatório serve e, portanto, não hesitem em pedir ao Observatório estas questões, porque senão ficam um bocadinho também reféns de algumas percepções individuais que não são trabalhadas coletivamente e que também não têm os documentos de suporte que permitam uma resposta completamente cabal. Mas muito obrigado e também já agora aproveitava para felicitar neste dia especial, um dia especial para José Dias.
Muito obrigado, Sr. Professor. Dizer-lhe só, em meu nome e da Comissão, agradecer o seu depoimento, a sua presença. Dizer-lhe também que foi muito importante o que nos disse e também foi muito importante o que não nos disse, porque Vossa Excelência é um técnico e, portanto, foi muito importante, ao longo desta audição, ouvir dizer isso eu sei porque me competia, isso eu não sei porque não era da minha competência. E esse rigor técnico também nos faz muita falta, porque a última coisa que nos dava jeito neste momento era aquele achismo tão português. E, portanto, dos técnicos, venham observações técnicas. Obrigado por esse rigor, acho que nos ajudou muito. Senhores deputados, agradeço também a boa colaboração de todos e dos serviços e recordo a todos que na terça-feira teremos a audição do Sr. Jorge Alves, na qualidade de ex-presidente e atual presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos. Mais uma vez, boa tarde e um cumprimento especial ao Sr. Deputado João Dias. Boa tarde, obrigado.